condomínio, mas a todos vocês pela última vez no ano.
Opa!
É isso mesmo. Sextou depois daquele Natal que você comeu tudo que podia e que também não podia, né, era Kari Lazzarin? E aí no dia seguinte, olha, achou pouco e teve... Nossa, o melhor dia é depois da ceia, quando você acorda o almoço. Parece que ainda fica melhor. O restodonte é maravilhoso. E aí você achou pouco, aquele tanto que você comeu no dia 24. No dia 25 você caprichou e meteu o pé de novo, não foi?
Malacra.
Sejam muito bem-vindos com esse espírito pós-natalino para o último episódio do ano, viu, gente? Do ano, não é o último episódio do Papo Condominial Cast, tá? Estamos apenas começando no segundo mês, um segundo mês mais extenso, né? Onde tivemos, hoje é a última sexta-feira das 5, né? Do mês de dezembro. Alguns meses são assim. Então, nós temos aquele dia da semana que vai acontecer 5 vezes, ele vai se repetir, e aí vai ter um mês com um episódio a mais, o que foi esse segundo mês aqui nosso, ao qual eu quero agradecer demais a todos vocês pela receptividade. Agradeço em meu nome, da Kelly Lazzarin, da Flávia Fontes também, que vem fazendo a diferença aqui, né? E, olha, vamos começar mostrando aqui que a gente não mostrou no último, né? Último episódio. Kellen, o que é este troféu, este reconhecimento que temos aqui na nossa mesa, Kellen?
Olha, saudações condominiais. É uma gratidão estar aqui junto com nosso querido Daniel, né? Estamos aqui já no último episódio do ano. Já na semana que se termina 2023. E esse troféu, Daniel, foi assim um reconhecimento do mercado, que eu falo que é para todos os síndicos, né? Principalmente as síndicas mulheres.
Sim.
Tá? Que eu ganhei esse troféu Revelação 2023 como síndica. Que esse ano, para mim, foi um ano muito abençoado, maravilhoso, onde eu consegui adquirir alguns condomínios para minha carteira. Todo aquele esforço que a gente conversou no...
Sim.
No meu episódio, né?
Sim.
Onde a dificuldade das mulheres no mercado condominial. E ainda bem que o mercado está realmente lembrando que as mulheres podem sim ocupar o cargo de síndico profissional. Onde a gente consegue realmente...
Muito bem, por
administrar
sinal.
Administrar o seu condomínio, né? E eu ganhei num evento que teve. Não estive presente. Você acredita nisso? Quando, inclusive, foi o Conrado que recebeu para mim, porque eu fiquei doente nesse dia, estafada. Um estresse danado de um condomínio que eu estava um tempo, né? No qual que todos os síndicos precisam se valorizar, viu, Daniel?
Sim.
Quando você sente que aquele condomínio não está lhe fazendo bem, a melhor coisa é recuar.
Você também pode demitir
o seu cliente.
Não só o seu cliente também te demite, né?
Exatamente. Nós também podemos demiti-lo. E exatamente esse dia é um marco, porque foi um dia que eu fui parar no hospital. Uma tensão muito forte, eu acho que todos nós síndicos vivemos isso, e a gente realmente precisa valorizar nossa vida, nossa saúde mental, psicológica, e também é anular um cliente. E o Daniel também, esse ano, recebeu um troféu de grande merecimento em 2023 também, onde o podcast leva aí vários conhecimentos, vários palestrantes, sim, vários síndicos. E a diferença do Papo Condominial do Daniel. Vou falar Daniel porque ele é o marco mesmo, ele é essa figura encantadora. Ele deixa a gente à vontade. Aqui a gente fala sem filtro.
Verdade.
E esse prêmio que ele ganhou da Conade, o melhor, né, Papo Condominial Casting, é para todos nós síndicos, né?
Exatamente. Gente, olha, É, a gente que criou esse primeiro podcast de assuntos condominiais do Brasil, primeiramente naquele formato raiz, só áudio, não tinha vídeo, né? O ano passado que ele, seguindo a tendência, né, nacional, isso de outros nichos, que condomínio nem sonhava em ter um podcast nesse nível de profissionalismo, né? Então, assim, a gente criou esse movimento em 2018, então foi 2018 e 2019, ainda lá em Sergipe, ainda lá em Aracaju, que eu tenho muito orgulho de falar que sou de lá, e sempre estou por lá, e nasceu lá. Depois que nasceu lá, veio para cá, já na terceira temporada do ano passado, agora na quarta, que foi a temporada mais extensa, né? Onde lá em São Paulo entregamos 52 episódios. Não teve uma segunda-feira que não teve, mas a retrospectiva, né? Então, assim, foi muito conteúdo, muita gente que passou. Então, uma dedicação grande. Eu falo que esse prêmio, apesar de estar escrito aqui Daniel Lima, mas todas as co-hosts que lá estivessem comigo naquele dia, com certeza seriam chamadas ao palco. E naquele dia estava a Silvana Capelazzo, ela que faz comigo lá o Vale do Paraíba. Eu chamei, eu falei, olha, eu quero honrar cada um de vocês. Eu citei seu nome, citei a Flávia, citei de todas as cidades que o papo... Não existe papo com o Daniel Cast só Daniel Lima. Daniel Lima é uma pessoa que teve a ideia, mas que sem uma Kellen, sem uma Flávia, sem os convidados, sem os patrocinadores e, principalmente, sem essa audiência massiva de cada um de vocês, sem um compartilhamento dos cortes, a gente não chegaria aonde a gente chegou aqui. Então, isso aqui é só um reconhecimento para esse esforço, né, esse trabalho sério, profissional, e eu falo assim, eu não entro em nada para fazer mais ou menos feito. A contar pelos detalhes, né, que tem aqui, vocês podem observar. Então, a gente faz isso aqui com muito amor, com muito carinho. Esse, sem dúvidas, é um dos maiores projetos da minha vida que eu já executei e que, assim, eu desejo que ele não tenha validade. A gente começou, enquanto vocês estiverem aqui nos ouvindo, estamos juntos toda semana, tá? Então, obrigado a todos vocês. Bom, só para lembrar que na semana passada tivemos aqui o João Santos, aí tivemos no episódio anterior a Kellen também, nossa co-host já foi entrevistada, tá? Acompanhe, muito legal esse episódio. Tivemos a Márcia Abade com o Paulo Ferracini, aí tivemos o Wilk Colares. Tivemos, a Márcia também veio sozinha, também para uma pauta específica na área de facilidade e terceirização. A Sandra já teve por aqui, teve aqui também o Rogério Ortolan com o nosso querido Ciromar. E o Conrado Burgos esteve aqui no episódio de estreia, tá? Já quero aproveitar para te antecipar que na semana que vem, que será a primeira semana de 2024, será a retrospectiva. E esse episódio que está sendo produzido neste momento que você está acompanhando, novamente, um pedacinho, um trecho dele, alguns minutos, né? Que a gente vai dividir uma hora e meia por nove, que são nove episódios, e aí o tempo que deu vai ser o tempo de exibição, exatamente para não ser colocar mais um do que o outro, então vai ser exatamente o mesmo tempo, então vai ser ali os melhores momentos um pouco, então vai ser a nossa retrospectiva, né? Então na primeira semana de janeiro é a retrospectiva um pouco ali do que foi cada um dos episódios, tá, gente? Então estamos simultaneamente nesse momento no Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch e também a Twitter, tá? Que agora é o X lá do nosso querido Elon Musk. Isso aí, gente. E estamos também, para você que é o seguidor raiz, gosta de acompanhar lá somente no formato de áudio, nos agregadores de podcast, seja qual for da tua preferência, nós estamos lá. Temos o Google, o Apple e o Samsung Podcast, são três diferentes. Temos ainda o Amazon Music, o Deezer, a turma da Tim aí usa amplamente, a galera que tem lá o Meli Mais do Mercado Livre também tem assinatura inclusa. Então nós temos uma galera muito boa, uma turma muito boa usando o Deezer, mas o campeão, sem dúvidas, é o Spotify. Você também pode acompanhar no seu carro, sabia disso? Vai lá no CarPlay, instala o Spotify ou habilita ou loga e busca lá pelo Fortão, busca pela Kellen, busca pelo João Santos, que você vai poder acompanhar na tela do seu carro esta experiência em conteúdo que a gente entrega, que após finalizado, alguns dias depois, a gente entrega 10 cortes, né, Kellen, que tem feito, sim, bastante sucesso, né, Kellen? Circula nos grupos de WhatsApp, realmente são trechos de uma fala ou de um raciocínio, de um momento reflexivo que fazem todo sentido e quem se identifica com certeza compartilha, seja no grupo do WhatsApp, no seu perfil do Instagram, e isso ajuda muito a divulgar aqui esse projeto, tá? Bom, e para que a gente possa conseguir tudo isso, fazer toda essa entrega para vocês, de experiência de iluminação, de imagem, captação, áudio, toda essa personalização que temos aqui entregando para vocês, precisamos de empresa. que apostem no seu conhecimento. Gente, isso aqui é uma experiência em conteúdo que a gente está entregando para vocês, mas que a gente não conseguiria fazer sozinho, porque demanda de um investimento. Eu aqui agradeço de coração ao Grupo Avatar, que oferece aqui o Papo Condominial Cast. Agradeço demais também a Exclusiva, que está aqui conosco semanalmente, tá? E também a esta querida, junto com o Dr. Conrado, nesse projeto, que é o maior projeto de conteúdo de um evento com a maior carga horária do Brasil, que é o Imersão Condominial, né, Kelly Lazarim?
E une síndico do Brasil inteiro.
É isso aí, Brasil inteiro vem para cá, para Campinas, e é bem recebido, muito network, muito conteúdo, muita solução interessante, tá, gente? Ah, já sei. Você que é empresário, não viu falar o nome da tua empresa aqui, tem alguma coisa de errado, não tem? Você tem que estar associado a uma marca séria, a um projeto sério de conteúdo, pessoas sérias envolvidas, tá? Então, você quer ver seu nome aqui sendo anunciado, você quer ver o teu QR Code aparecendo na tela como esse que está aqui no canto esquerdo superior, e que é o do Avatar, e como este que está aqui no canto direito inferior da Exclusiva, é só falar conosco, envia um direct que a gente vai poder explicar para vocês como fazem para participar do projeto. Você que é empresa, tá, pode ser também, vir aqui trazer a tua história, contar sobre o teu negócio de produto ou serviço, e com certeza a gente sabe que vocês têm muitas experiências boas. E hoje, a última temática do ano, para fechar o ano com chave de ouro, nós convidamos um casal assim que eu aprendi a gostar muito. Tivemos algumas oportunidades, acho que foi uma ou duas oportunidades que nos encontramos e pudemos conversar bastante. Ali eu pude ver que eram duas pessoas de bastante sucesso, duas pessoas bastante empenhadas, que fazem a diferença no meio condominial. E com a temática, né, eles, que é um dos pontos que eles mais são especialistas e gostam de fazer, né, que é a questão da implantação. A implantação de um condomínio com sucesso, os processos. Eles acabaram meio que já tendo uma boa receita, né, por conta da quantidade de implantações. E nós estamos falando do casal, a Cicleia. Vamos ver se eu vou falar o sobrenome certo. Ó, vamos ver se eu vou falar.
Será?
Fogliato.
Certinho.
Não sei se eu acertei. Certinho. Eu, Fábio Melo, saudações condominiais a vocês.
Ah, pessoal, obrigada pelo convite. Agradecemos, né? Parabéns pelo reconhecimento, né, de vocês aí que vocês mostraram pra gente, melhores do ano, a Kellen, parabéns mesmo, isso é muito bom pra nós, né, nesse meio condominial, ser reconhecidos, uhum. E a gente, né, se espelha nisso, fazer um bom trabalho, receber esse reconhecimento, então, parabéns, deixo nossos parabéns aí pra vocês.
Obrigado.
Inclusive, é ser o último do ano, né?
É.
Exatamente. Né?
Marcante, hein?
Falar do assunto mais texto de condomínio, que é a implantação, sim, no último episódio, pra gente é...
Muito bom.
E, assim, e além de tudo isso, Daniel, deixa eu contar, eu acompanhei a evolução desse casal.
Legal.
E, assim, em todos os momentos, ela gravidinha.
Verdade.
Ela nos eventos junto, acompanhando o Fábio, gravidinha, ali, parceira dele o tempo inteiro. Quantos eventos a gente foi pra São Paulo... De carona,
verdade.
Pegando você lá na pista.
Nossa,
então,
foi mesmo.
Você lembra disso?
Lembro, então, a gente... Nossa, da hora. E é, assim, faz tempo, não lembrava disso mais, não.
Eu lembro tudo, ó, nessa minha cabeça.
Cuidado, hein, gente, ela não esquece de nada, hein.
Nada, jamais. E, assim, é um orgulho ver o crescimento profissional dos dois, porque foi numa época, né, Fábio, que a gente tinha um condomínio e éramos síndico morador.
E o hoje... mercado era muito diferente do que era hoje, né? Eu acho que hoje a gente tá muito mais profissional.
Sim.
A própria ferramenta do Pop Condominial, a gente percebe que começou num formato, hoje
tá
num formato.
Isso, a gente vai se adaptando, né?
Vai se adaptando, e a gente percebeu que o mercado, principalmente aqui em Campinas, acho que o mercado melhorou muito.
É muito importante a gente ter a mentalidade que não somos a Gabriela, né?
É, e a gente comentou muito.
Nada contra você que tem o nome de Gabriela e está nos acompanhando assistindo.
Mas eu aqui pode dizer, vou morrer.
Eu estou só me referindo à questão da personagem, Gabriela, que você não nasceu assim, não vai morrer assim. Se precisar se adaptar, tem que se adaptar.
E, assim, é exatamente isso que o Fábio está falando, e já comentamos aqui, acho que nas primeiras edições, junto com o Conrado Burgo,
sim,
o doutor,
sim,
que tínhamos que ir para São Paulo.
Sim.
Não tinha, lembra disso? Que a
sim,
gente
sim, perfeito.
Não tinha um ou outro, ou era uma vez por ano. que
E alguns conteúdos até nem agregava muito, né?
Era
O pessoal
voltado
tava meio
para as
perdido.
empresas,
Era mais
era
voltado
voltado para
isso.
as empresas.
Tinha mais foco na empresa do que no síndico.
E hoje, assim, estamos aqui, somos os raízes, né? A gente veio de uma época que a gente tinha que correr atrás, ir para outro estado, outra cidade, para a gente chegar onde chegou, né, Fábio? Né, Cicleia?
Muitos cursos, né?
Muita
Online, era o que
coisa.
tinha, né, na
Eu não sei
época.
se começo por um ou
Ainda.
pelo outro, aí vocês
Passamos
decidem,
por
porque as histórias se cruzam, né? Então
Sim.
vamos saber quem são os dois. Quem quiser ficar à vontade para começar, eu peço para falar antes do nicho condominial o que é que vocês faziam e
Que
como
vocês
que foi
eram?
que o nicho condominial entrou na vida de vocês.
Bom, eu, né, funcionária pública, por 11 anos, vendo a necessidade do Fábio, que tinha entrado já nesse ramo, precisando de um administrativo, precisando de alguém ajudando, para ajudar, né, nos bastidores, assim, dessas realizações, né, que a gente estava prevendo para o futuro. Larguei, né, pedi exoneração do cargo.
Sério?
11 anos de
tudo.
Prefeitura de Campinas.
Fiquei doido para tudo.
E entrei com ele nessa empreitada toda. E,
foi uma,
assim,
uma
resumidamente, foi isso.
Anos.
Foi muito difícil para mim, né? Muito difícil, porque ser funcionária pública tem ali a sua... Você tem aquela estabilidade, tem as suas as vantagens, né?
E é o sonho de todo mundo ser funcionário público.
Não, a maior
então, estudei
é que
muito para entrar,
cargo
né?
Era só
e...
até 1 da tarde.
Caramba!
É. Sabe assim, você cumpriu a sua carga e foi
que
embora? Era muito
transição
bom,
de
né?
carreira,
era.
Transição...
Aí foi ser síndica.
Foi.
Coisa de
E
louco.
tinha a ver o que você fazia lá com...
Era basicamente um administrativo, então.
Então tem tudo,
né?
Então ajuda.
Tem
uma base bem legal.
Tem uma base.
É,
e
gente,
você,
assim, a gente
Fábio,
se mistura
o que você
assim.
era antes?
Eu venho da área de engenharia, sempre fui, né, comecei como desenhista, fui projetista. Já fiz carro forte, já trabalhei para Embraer, já fiz peça de avião, já trabalhei para Volvo, já fiz bastante coisa. Então assim, eu tenho um pouco de assim de da sistemática industrial, daquela metodicismo de criar algo, né? Então, sempre assim, nos condomínios eu sempre estou envolvido com projetos de segurança, eu gosto de projeto, gosto de fazer coisas, sempre, eu nunca paro, né? Quem conhece a minha história sabe que eu estou sempre desenvolvendo alguma
Então, o
coisa.
condomínio que vocês entram, não tem como vocês entrarem e saírem sem serem
Sem fazer
percebidos.
nada.
Não tem
Alguma
como.
coisa a gente faz. A gente muda o projeto de um portão, alguma coisa a gente altera e a gente tenta melhorar. Então, assim, eu tenho essa vivência da parte de engenharia que já vem desde a minha profissão, né? E a gente, como a Cleia comentou, né? Ela acabou entrando para me ajudar. A gente veio de um condomínio que a gente foi o quinto síndico. Tivemos uns problemas internos.
Esse foi o primeiro, né?
Esse foi o primeiro. A gente morava lá, só que a gente não participava. Acho que como todo mundo, a gente entra por tentar ser a solução de algo que a gente vê que não tá funcionando.
Sim.
E aí acabou surgindo uma situação, te fizeram abaixinado para tirar a síndica e tal, que já tinha tirado a outra, então, ou seja, cada um. É um condomínio que tava toda
E antes disso,
aqui.
Vocês não tinham passado por nenhum cargo
Não.
eletivo, não tinha sido conselheiro, subsíndico,
Nada.
nada. Já foi
Eu
direto para
mal
síndico, né?
participava das reuniões do
Só ficava
condomínio. Eu
sabendo
não
quando chegava o
sabia o
boleto
que
e falava,
estava
aumentou o
acontecendo.
condomínio. Aquele morador ausente que a gente hoje a gente acha ruim, era a gente.
Era.
Né? E aí.
E na época, o Fábio
nada
estava
como um
estudando.
dia após o outro.
Estava
estudando para tribunal. Então ele entendia muito, né?
A gente estava fazendo concurso, porque eu
era
achava
o
que quem era
profissional.
Concursado era muito moleza, né? E eu falei, eu quero participar
eu quero
dessa moleza
é
também,
período,
né?
Né?
Então, aí a gente fez, eu tava na época, eles fizeram um abaixinado pra trocar síndico. E aí foi uma brincadeira até, não, eu perguntei, né, quem vocês vão colocar de síndico? Ah, um olhou pro outro, tipo, não tinha
E eu lá
candidato.
Na cozinha, lavando a louça, eu
A
gritei,
culpada.
entra você, Fábio.
Aí, ó.
Ela
me empurrou, acho que ela falou,
foi.
vai ladeira abaixo.
Foi.
E aí acabou que eles continuaram passando esse abaixinado, eu fui fazer as provas dos tribunais naquela semana, quando eu voltei o abaixinado já estava pronto, a assembleia estava pronta.
Inclusive a gente estava no Rio de Janeiro,
tava no Rio fazendo
porque
a prova.
Ele foi fazer uma das provas, inclusive quase que você não é síndico, hein?
Foi por pouco, quase que eu
foram
não entrei
três,
nessa carreira.
Foram três pontinhos, né? Três pontinhos ele...
É que não era pra ser, né?
Não entrou no TRT, tribunal.
Quando eu voltei, a assembleia já estava convocada. E nesse processo, acabou que a gente entrou. Aí ela entrou como subsíndica na época, porque foi até uma questão que o pessoal questionou, né? Porque, poxa, se a gente... Eles não tinham essa visão, né? Porque sempre o síndico era morador. E como eu já estava estudando, o pessoal falou, ah, mas você está muito envolvido com estudo, como é que você vai fazer? E se a gente não te encontrar? Aí a ideia, né, que a gente até acha que hoje não é legal Ela entrou como subsíndico, ou seja, síndico e subsíndico da mesma unidade.
Era isso que a gente ia falar, não era, Kellen? Porque não é o normal a gente ouvir não, isso. Na verdade, eu nunca ouvi.
A gente considera olha, ético, né? Porque
cara, assim, quantos podcasts já fiz, quantas lives eu já fiz, e eu não tinha ouvido ninguém falar que da mesma unidade tinha um síndico e um subsíndico. É. Que bacana.
E assim, hoje a gente defende que isso nunca aconteça. A gente sempre fala pro pessoal que assim, não existe proibição. Tem muitas convenções que não dão essa questão. Existem jurídicos que entendem que não é correto, porque tem que ser só uma unidade, mas a gente não encontrou nenhuma proibição em nenhum lugar. Então, tecnicamente, se não é proibido, é permitido. Só que acaba não sendo ético. Porque como é que alguém vai controlar alguém se tá todo mundo dentro do meu apartamento?
O subsíndico na legislação sequer ele existe, né? Exatamente. É algo que foi criado, na minha opinião, isso que a gente tá falando tô falando da lei, mas não diminuindo o subsíndico, na minha opinião, ele é primordial, ajuda bastante, mas não tem nada realmente que proíba.
Na lei ele virou um cargo que, assim, ele sumiu, né? Então, na época, isso já tinha, já era uma consequência.
E lá era uma subsídica geral, porque tem prédios que tem um subsídio por torre e tal.
Hoje, por isso que a gente fala, eu acho que o subsídio é um cargo muito bom. A gente usa eles, tem convenções que permitem subsídios por bloco. Lá, no nosso caso, era um subsídio geral.
Uhum.
E aí a gente comentou isso, falou, olha, então ela fica como subsídio, porque numa eventual falta minha,
eu poderia,
ela consegue dar um suporte e a gente não incomoda ninguém.
E uma
já
da
é a mesma
tarde.
Pessoa, já é o mesmo grupo, é casal,
eu já
a gente já conhece tudo.
Em casa, né?
Então, né, o trabalho dela permitia, e aí começou assim. Desse condomínio, ela tinha uma amiga que tinha. Acho que 6 meses depois, ela, nesse intervalo, descobriu que a gente era síndico e ela ia implantar um condomínio. Ela ia pegar a chave. E aí a gente fez esse trabalho de, o Fábio tá trabalhando como síndico. Entramos na assembleia, saímos de eleito. De lá já saí eleito, assim, disparado. E aí a gente começou a história aí, como implantação.
E Fábio,
foi em Sumaré.
Sumaré.
Em relação...
Segundo foi em Sumaré.
Em relação ao conhecimento, vocês foram buscar curso, fizeram algum curso online, presencial, ou a escola de vocês foi a prática?
Tá. A princípio, como o Fábio já estava nessa questão de estudo e ele já estava muito acostumado, esse primeiro condomínio pra gente foi uma escola. Primeiro porque o Fábio teve que ir em 16 processos trabalhistas.
O primeiro, digo, o nosso.
Gestão lá estava bem defasada.
Estava morador.
Esse mesmo. Então, assim, nesse meio tempo, antes de ir para o segundo condomínio, que é esse em Sumaré, o Fábio correu muito atrás dessa questão.
O prédio
de
quantos
tudo,
anos,
foi muito...
O primeiro tinha...
Esse primeiro. O prédio de quantos anos? Quando, naquele momento que você assumiu o prédio... Peraí, 16 processos em 4 anos?
Todas as empresas.
Não,
nossa!
Isso,
as 4 empresas que entrou lá, os 4 porteiros processaram o condomínio.
Minha nossa senhora, porra.
Não salvou ninguém.
Agora então, eu entendo que você ama direito.
Ele teve que estudar muito,
os últimos processos, só pegando
e
o trecho...
Como subsíndica, eu tava assim, apoiando, entendendo.
Ah, eu pensando que era um prédio de 20 anos de existência, pela quantidade de processos.
Nesses 16 processos, inclusive... Posso citar o nome do advogado? Melhor não. Senão vai
a resposta é, depende.
É do nosso meio aqui.
Acho
e
que
assim,
não tem problema.
Não, se for algo que venha...
Agregar.
Se vai somar com o nome da pessoa, fica à vontade para compartilhar.
É o Dr. Cauê, todo mundo conhece.
Sim, né? Muito querido, muito querido.
E a gente criou uma conexão assim tão além. Hoje a gente é muito mais, né, muito mais conectado, mas assim, a gente criou uma conexão ali... Que a gente ia para os processos, eu olhava para ele, olhava para mim e falava, não dá, apoia, aceita o acordo, não aceita. Então, assim, me ensinou muito. E eu aprendi muito com ele, uma pessoa que hoje, né, doutor Cauê?
Ele é um pouco.
Grande abraço, querido Cauê. Logo queremos que você venha também participar aqui do Papo Condominial Cast, com certeza.
E ele foi assim, eu acho que para ele também foi uma escola, porque ele vinha do direito trabalhista e ali foi direito condominial encaixado. Para mim foi uma escola os dois lados. Então a gente enfrentou muito processo e foi um aprendizado assim, na prática.
Sim.
A gente aprendeu na prática o que não deveria fazer em portaria, por que eles estavam sendo processados. Né? Porque negligenciava um monte de coisa. O porteiro, a portaria custava R$13.000. Nunca fechou a conta. Não dava nem os benefícios se somasse. E o pessoal achando que estava numa vantagem. Falei, gente, essa conta vai chegar. E chegou. Né? E depois disso, paralelo a isso, a gente foi buscar curso. Então eu fui no mercado, fiz com a doutora Roseli Schwartz, né?
Sim.
Ela não é doutora, acho que é.
Nesse momento eu estava gravidinha, né?
Isso.
Que a Kellen comentou.
Vários cursos
e aí...
a gente fez na área do direito condominial. Então, assim, Acho que, olha, todo ano acho que a gente fez, eu fiz um a dois cursos. Hoje,
Sim.
assim, quando eu faço a
Muito bom.
apresentação, eu tenho acho que uns 12 cursos lá, mas assim, eu cito só os principais, porque se repete.
Sim.
Mas se você não ficar relembrando, você começa a cometer erros que são básicos lá do passado, porque
não,
é
eu,
muita
e
coisa.
E o condomínio, ele é um organismo vivo. Ele Sim. sempre ele tá se atualizando, sempre tem uma situação nova acontecendo, né?
Toda Muito hora. Importante, sim.
Dog Hero tá aí, né? Então, tem coisas novas acontecendo e a gente tem que estar atento a tudo que tá acontecendo, porque a gente, nós somos cobrados.
Não, é todo. É. E é assim, a gente já fez de tudo. Pensar todos os cursos que a gente correu atrás. Hoje eu faço MBA em gestão de projeto, inclusive.
Legal.
Que é da minha área de projetos,
uhum.
mas voltado para o ramo condominial. Qual que é a ideia? A gente está tentando, a gente colocou aqui, a gente postou na nossa rede que a gente tinha uma nova condomínios chegando aí, nossa empresa condomínios, né? É, que era uma condomínios 4.0. A ideia, na verdade, é trazer para o mercado condominial um síndico profissional
uhum.
diferente. Que é a gestão não voltada só para o financeiro. Porque se o síndico seguir a operação orçamentária, ele segue.
Sim.
Mas tem muito mais por trás. Tem gestão de contrato, tem prazo, cronograma, capacidade de todos os que estão envolvidos. Então a gente vai tentar trazer isso para o ano que vem. A gente vai tentar trazer isso e a gente vai tentar até trazer aqui, depois uma outra oportunidade.
Sim.
É como a gente pretende que os outros síndicos comecem a pensar não só mais em... eu fiz a previsão orçamentária e cumpri, tá tudo certo. Não, tem muito mais por trás. Mas não é fácil, gente. É 4 anos já que a gente tá nessa.
Hoje, a gente percebe que a implantação é a porta aberta para iniciar um...
Para começar bem o condomínio, né?
Sim, para que o condomínio daqui 5, 6 anos, 20 anos que seja, ele esteja bem. Com uma base bem concreta. Tudo, fazendo tudo certinho no início... Quando chegar aos 20, 30 anos, esse condomínio ainda vai estar bom, ainda vai ser um local para se
Sim.
morar e se viver bem para os condôminos.
Antes da gente entrar efetivamente no assunto, já quero antecipar uma pergunta. Na visão de vocês, o condomínio é o lugar que foi feito para não dar certo? Em face das diferenças de cultura, cada um torce para um time, cada um tem uma religião, cada um tem uma escolha política. Na visão de vocês, ele foi feito para dar errado?
Olha, eu tenho uma opinião que Jesus treinou num condomínio.
Olha só.
Treinou num condomínio para ele poder amar o próximo, entendeu? Para vir ensinar, para quando ele veio aqui ensinar tudo isso pra gente. O treinamento dele foi num condomínio.
O estádio foi lá, com certeza.
Foi.
Não, eu penso o seguinte, eu não concordo. Eu acho que assim, o condomínio foi feito para dar certo.
Sim.
O problema é que as pessoas mudaram. As pessoas sempre projetam no outro a responsabilidade que cabe a elas. Então, assim, nós somos, por essência, a sociedade.
Sim.
Desde sempre, a gente só sobreviveu em sociedade, né? O Homo sapiens lá, desde
Isso.
o começo, sempre se agrupou. Então, o condomínio, por essência, ele é natural. Isso um dia vai acontecer, iria acontecer, e agora a gente vê condomínios multipropriedades, a gente está vendo outros modelos de condomínio que estão cada vez tornando tudo uma metrópole. Então, assim, a gente vai ser sempre condomínio. Eu acho que é um dia...
O nome é condomínio. Sabemos que é difícil... Mas não é impossível, né? Não é, Kelly Lazarinho?
Exatamente. E assim, como estamos falando de implantação, e basicamente todo esse episódio foi chegava na implantação.
Sim.
E, Fábio, eu não sei se você assistiu o episódio anterior que com o João Santos, a gente comentou a parte que uma coisa que sai desapercebido para todos nós síndicos, a importância do projeto de segurança na implantação. Porque a gente quer realizar esse projeto depois que o condomínio já está andando.
Exatamente.
E é muito mais difícil.
Exatamente.
Inclusive, a gente até pediu, né?
Sim,
Daniel,
sim, sim.
Para as construtoras, para as administradoras, contratar um assessor de segurança para colocar esses itens,
Isso.
tanto na convenção, tanto nos estatutos, e também já incluir o valor de um projeto.
Sim.
Porque é exatamente isso que você falou. Porque se um condomínio mal implantado...
As consequências...
É pior. E detalhe, todo síndico de implantação é odiado, né?
Sim.
É.
Por quê? É exatamente, a sociedade hoje, já comentamos aqui, ela acha que todo mundo tem que fazer alguma coisa para ela. Qual é estourou um cano, que a gente falou que é um problema, é o síndico que tem que resolver... Às vezes é um problema de entupimento, alguma coisa dentro do seu apartamento.
Sim.
Eles primeiro chamam o síndico
É, primeiro transfere a responsabilidade para alguém, alguém tem que vir resolver. Aí depois você descobre que o problema não é dele, aí você fala, ai, desculpa, mas
e
poxa,
aí ele não quer pagar o profissional que a gente contratou. E é realmente isso, por isso que o nosso tema hoje é uma implantação com sucesso, porque hoje vocês são uns síndicos de sucesso. Nossa, e eu tenho orgulho de ter vocês aqui junto com o Daniel, porque eu acompanhei o início. Passamos as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Você hoje tem uma companheira maravilhosa, que é o que balanceia a gestão. E ainda mais vocês dois que é casal, que eu tô aqui me perguntando como
lá vem.
Que é...
Lá vem.
Não, como que deve ser um casal síndicos? Porque não é assim, ele tá no nome dele a empresa e não é ela a síndica. Porque é um casal. Como, agora eu quero ouvir de vocês dois. Como que é você gerenciar o Fábio? E como é o Fábio gerenciar você? Por quê? Sabemos que tem muita diferença numa gestão feminina e numa gestão masculina. Sim. Me conta para o público. Conta
qual a receita para equilibrar
não
esta
é
balança?
Chega assim e fala, meu amor, fala como é que foi seus dias hoje.
Não, não dá pra fazer isso.
É o tempo todo juntos, né?
Vocês vão juntos pros condomínios?
Geralmente vamos juntos pros condomínios. O pessoal gosta de ver a nossa carinha juntos nos condomínios. É muito importante. Geralmente, quando precisa, né? Aí vai. Um para um lado, outro para o outro. A gente se
vai ter dias
tarde,
que vai ter duas assembleias no mesmo horário,
exatamente.
No mesmo dia, né?
Agenda. Isso.
Tem hora que dá dividida na agenda.
Mas conta
pra gente,
como
assim, ó,
que é dentro de casa
da minha visão,
e
não
dia
sei, assim, a gente nunca acabou respondendo isso combinado, né? Então eu vou responder
verdade.
Do meu jeito, né?
Responde você,
aí a Cleia fala da visão dela. Eu vejo assim, para nós, pelo menos para mim, eu sou muito metódico e sou chato. Você conhece bem, né?
É.
Eu quero fazer do meu jeito.
Sabemos.
Porque, assim, acho que esse é um ponto que todo mundo precisa entender. É, não entrando no assunto da implantação ainda, vou falar de forma geral.
Sim.
O síndico é o responsável por tudo. Ponto. Dando certo ou errado, ele vai pagar. Então, se eu sou o responsável por tudo, vai ser do meu jeito. Ah, mas você não é o dono. É, mas quando você nomeou um síndico, quando você elegeu um síndico, você outorgou uma carta em branco para ele fazer o melhor. E você tem que deixar ele fazer o melhor. Ah, mas se não funcionar, ele tem 2 anos para fazer funcionar. Se não funcionou, troca. E se ele foi omisso e negligente, aí você entra com as medidas cabíveis.
Vai pagar por
mas
isso.
Mas você tem que deixar o cara fazer aquilo que ele foi contratado para fazer. Se não, não funciona.
É.
Você é aquele, vou deixar você fazer, mas eu tenho que dar as ordens. Então, você não tá deixando, você contratou um empregado.
Isso.
Né? Você não colocou um responsável legal. Então, eu tenho eu sou muito duro nessas decisões. Eu bato de frente, o pessoal acha isso muito ruim. Fala que eu sou turrão, que eu sou... Mas assim, gente... Tem uma responsabilidade. Hoje eu tenho um seguro de responsabilidade de 1 milhão. Por quê? Porque eu tenho uma carga responsável ali que pode colocar todo o meu patrimônio em risco, minha família, né? Então eu sou muito direcionado para isso, muito objetivo. E aí eu não tenho muito tato, às vezes, para lidar com pessoas que às vezes estão querendo dar uma desperta e a gente acaba entrando nesse conflito. As Cleia já é um pouco diferente. E aí eu vou deixar você falar.
Aí eu já entro mais um pouquinho com carinho, né? Eu sou um pouco mais assim, o Fábio já é mais objetivo, mais direto, como ele acabou de falar. E eu sou um pouco mais, eu compreendo, eu vou sentar com você, eu vou conversar com você 3 horas se for necessário e vou te explicar tudo o que tá acontecendo.
Você não vai dizer o não de cara,
não,
você vai preparar a pessoa para receber o não.
Exatamente.
Você já tem o não na ponta da língua,
falei,
porém você vai ali, olha Kelly, sabe o que é, que isso, até chegar no não, né?
Sim.
É que ela é meiguinha, eu tô igual o Fábio.
Mas sabe
é
que é engraçado?
Tudo tem que acontecer no condomínio, né?
Exatamente isso. Só que
de
assim,
qualquer forma.
A gente tem hora que o superfície se inverte. Porque assim, como o condomínio é dinâmico, tem hora que ela perde a cabeça.
É,
e aí ela entra atravessando. Aí eu tenho que chamar o cara e falar, não, vem cá. Então assim, sabe a história do policial
acontece.
Bom, policial ruim?
Sim.
A gente se inverte em várias horas. Porque tem pessoas que você percebe que ela tá com maldade. E aí ela já, não, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que conversar e tal. E aí eu já tenho que entrar... tentando segurar. Então, assim, é muito dinâmico, gente. É muito... Pra gente é uma experiência muito boa. Lidar com pessoas não é fácil, né? Hoje em dia as pessoas estão assim, depois do WhatsApp, todo mundo acha que o problema é... Mandei no Zap, tá lá. Alguém tem que resolver o meu problema. Poxa, eu saí de manhã até agora, ninguém me respondeu. Aí você fala, mas alguém tá sabendo? Ah, eu mandei lá no grupo, eu mandei na portaria. E a comunicação não funciona
eu
ali, não é assim tão rápida, né?
É, sim, os moradores querem a nossa presença 100% no, nos condomínios. E nós, síndicos, rendemos muito mais em casa, sentado com o celular na mão.
Exatamente.
Isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar.
Já falei muitas vezes em grupos de condomínio. Pessoal, querem falar comigo, se eu estiver no grupo, né? Que geralmente eu não estou. Se quiserem falar comigo, me marquem, mandem no particular, porque eu não tenho condições de trabalhar se eu estiver aqui visualizando o grupo. Porque são muitos assuntos, o pessoal muda muito de assunto e exige muitas coisas, e às vezes você não consegue nem responder, nem levar aquilo adiante.
E já aconteceu, Fábio, de você ter que defender ela em algum momento, de alguma humilhação, alguma rejeição?
Levantar a voz.
Já. Várias vezes. Inclusive, recente, teve uns 2 anos atrás. Uma delas, o pessoal começou a circular no grupo de como o nosso CNPJ é administração de condomínios, ele está meio que vinculado como se fosse uma administradora.
Sim.
Algumas pessoas, acho que quando leram isso, achou que, pela ata, né, lendo a ata, achou que ela era da administradora.
Sim.
Ah, eles
entendeu? Não compreenderam.
Que... Aí você tem que dar uma aula
aí,
de
sim.
Aí nossa,
a esposa... Aí foi assim no grupo. Inclusive, a esposa dele é da administradora. Né? Aí eu falei, mas peraí, como assim?
De onde
administradora não tinha
isso,
nada a ver
né?
com a gente. Assim, empresa grande do mercado, conhecida no mercado. Tipo, dava pra você ver claramente que sim. Não era um funcionário, porque todo mundo uniformizado, tem que crachar. Você fala, nunca que ela trabalhou lá. E aí você tem que entrar... Não é bem assim e tal. E aí a gente colocou algumas coisas no lugar.
Implantação, que aconteceu isso. Implantação.
Isso. E num outro condomínio, nesse condomínio, o nome dela tava na ata. Né? Como a gente responde, sempre coloca um nome de um ou outro como o primeiro responsável, mas sempre tá os dois na ata. E nesse só ficou, a consultora só colocou o dela.
Sim.
Quando chegou na reunião, como eu sou a linha de frente e ela sempre o background, a gente tava na reunião e o pessoal sempre perguntando, você, e ela foi falar, a pessoa falou assim, a gente tá falando com o Fábio agora.
É isso.
Aí eu... Na hora eu parei e falei assim, vocês sabiam que na verdade aqui, quem é a síndica é ela? Meu nome nem tá na ata. Aí todo mundo, então a gente tá falando com você o tempo todo por quê? Falei, porque a empresa é nossa, eu sou representante legal e sou administrador da empresa, inclusive. Então eu respondo pela empresa tanto quanto ela. Mas eu falo porque eu conheço e tô no dia a dia. Ela fica na parte administrativa. Então eu tô no operacional, mas o respeito que vocês merecem pra ela seria muito maior do que comigo. Vocês não podem falar assim com ela. Ah, mas ela não fala nada. Não importa. É ela que responde.
Ela tá ali.
E eu tô aqui como secretário dela, mas é ela que responde. O respeito, acho que é válido. Aí deu aquela segurada. Então, assim, as pessoas às vezes acham que por ser mulher, pode falar do jeito que quiser.
Exatamente.
Entendeu? E não é bem assim. E a gente defende isso. Então, assim, a gente vai para todos os condomínios e a gente fala, são 2 síndicos pelo preço de 1. Não é só a Ciclé, não é só o Fábio, é os 2. Ah, mas eu não vejo a Ciclé aqui. Que às vezes,
né,
durante o dia eu tô indo mais vezes do que ela. Mas
o Fábio é mais operacional.
Que eu tenho uma parte que tem que responder, tem que respeitar. Né? Esse a gente já teve muita gente que acha que, não é mulher, eu vou falar do jeito que quiser. Não, negativo.
Assim.
E já teve do
bem
nosso lado também, a pessoa
né?
que às vezes não quer falar comigo porque é mulher, quer falar só com ela.
Vamos entrar na implantação, que a gente está ansioso.
Vamos,
porque o tempo aqui
lá,
não passa, o tempo
lá.
Voa.
A primeira pergunta, como que você explica, ensine, fale para o público, principalmente os síndicos iniciantes, como que você consegue fazer a captação dessas implantações?
Desse formato, né, desse tipo
chega?
De condomínio.
Indicação.
Mas indicação de amigos,
moradores.
De próprios moradores.
Moradores. A gente tentou, no começo da carreira, fazer uma abordagem, que acho que todo síndico tem esse sonho de chegar na consultora e falar, olha, eu sou um síndico de sucesso, acredita no meu potencial, né? Indica para os seus condomínios.
Vote em mim.
Você tem, a consultora tem votos, manda os seus votos para mim. Aí a consultora fala, legal, mas a gente não indica. E você sai de lá se achando um bosta, fala, mas não quer nem me ouvir, com quem que eu falo? Não vai. Pelo menos para nós, não tem funcionado. Então
nunca
a gente sempre indica,
né?
Sempre chega por alguém que indicou, algum morador que conhece alguém, que alguém que tá na planta, e aí faz alguma
pelo
pergunta,
site,
manda pelo
né?
site, olha, eu tô aqui no
indicações.
Meu condomínio, eu vi que vocês fazem plantação, vai ter assembleia, aí a gente entra em contato, pede pra indicar. Então, assim, 99% foi indicação, né? Vez ou outra, a gente sabe de alguém que tá implantando um condomínio, sabe que vai liberar aquele outro, aí a gente entra em contato com os moradores, porque aí a gente já tá próximo.
Sim.
Mas, normalmente, alguém liga pra gente, pedindo alguma coisa, alguma referência, e aí a gente começa... Na verdade, a Ciclé é mais que faz esse trabalho de captação, eu sou mais a visita. Ah, é qual condomínio? Aí eu vou lá.
É porque eu recebo as informações, né, pessoal? Eu recebo lá quem manda mensagem do site, quem manda mensagem no nosso WhatsApp, que a gente tem um atendimento 24 horas, então
é,
eu já tenho mais essa parte. Então a gente consegue assim, e assim, graças a Deus a gente tem sido muito indicados, o pessoal já vê a gente como síndicos de implantação.
É, o mercado até, a gente já falou,
tá,
você só
tá
faz implantação.
Aberto pra nós.
E assim, e é um mercado assim, eu falo que síndico de implantação realmente ele, às vezes ele só implanta e não temos o reconhecimento. Eu falo nós, porque não. Como eu somente sou síndica, né, Daniel? Os moradores não reconhecem o trabalho que dá uma implantação.
Sim.
Porque a gente tem que fazer tudo de acordo.
100%.
Tem aquilo que falou, realmente uma implantação tem que ser metódico.
As garantias, você não pode perder nada.
Não adianta ser um síndico bonzinho numa implantação.
Não, você tem que muitas vezes impor as regras,
isso,
fazer com que eles entendam.
A objetividade. O que a gente sempre deixa claro, que a gente é síndico de implantação por opção. A gente quer continuar no mercado sendo referência na parte de implantação. A gente vai acertar todas? É óbvio que não, né? Nem Jesus conseguiu agradar todo mundo, a gente também não vai. E até porque, como o Daniel falou, É um organismo dinâmico. Então, você vem com uma receita, dois condomínios, um do lado do outro. Você fala, eu vou fazer aqui, vou fazer aqui. A gente já teve isso. Implantamos três ao mesmo tempo, no mesmo bairro. Os três tomaram decisões segunda, terça e quarta. Cada um tomou uma decisão diferente do mesmo assunto, da mesma pauta, da mesma dificuldade. Cada um tomou uma decisão diferente. Então, assim, um parcelou em mais vezes, um não aprovou o projeto, o outro parcelou em menos vezes, quis pagar à vista. Então, assim... Ah, mas por quê? Não é a mesma coisa? Não é um projeto, mesmo valor? Só a mesma quantidade de unidades? É, mas são perfis e pessoas diferentes,
exatamente,
cada uma com a sua necessidade. Então, nós somos hoje síndicos de implantação, porque a gente percebe que o nosso condomínio, primeiro, 4 anos, 16 processos trabalhistas. Então, assim, se alguém tivesse feito a lição de casa lá no comecinho, a gente teria talvez errado menos. Não que seria eu, seria qualquer outro, mas se alguém tivesse atentado a algumas coisas, o erro teria ficado menor lá na frente. Então, quando o primeiro condomínio logo depois foi implantação e a gente pegou o jeito disso, gente começou a fazer só isso. Então, a gente percebeu, se uma base for bem construída, o alicerce for bem construído, ele pode até não estar muito bom, mas vai ser muito melhor do que se for entregue de qualquer jeito.
Vamos, olha só o raciocínio, o gap que me deu aqui agora. Se aquela história que vocês contaram no começo, o porquê que vocês entraram no nicho condominial, até o cenário do prédio de vocês lá. Se nessa situação fosse a implantação, vocês nunca tiveram, um exemplo, nunca tinham tido experiências anteriores, vocês teriam aceitado o desafio de, olha, nunca fiz curso, nunca fui síndico, não tinha experiências. Vocês teriam coragem de encarar uma implantação? É bom a gente falar isso.
Sim.
Porque... quem tá aí fora, quem tá nos assistindo, não tem noção do que é uma implantação. Então, a gente tá aqui relatando um episódio especial para falar desse tema, mas é importante a pessoa... implantação, acho que paga mais, é mais fácil... Sei lá, vamos abordar aqui, mas a pergunta sendo bem direto, vocês teriam assumido o condomínio pela primeira vez em implantação?
Olha, no meu caso, não sei o que o Fábio vai falar. Eu jamais, jamais aceitaria. Primeiro porque eu penso assim, cada pessoa tem a sua profissão, tem a sua experiência. Se eu vou me meter, vou falar dessa forma, num espaço onde eu nunca estudei, nunca, nem sequer sei do assunto, eu vou deixar o espaço para quem entende.
Sim.
Né? Eu acredito, né, ao meu ver, que hoje é isso que acontece em muitos condomínios que não dá muito certo. Né? Moradores... se acham com a capacidade, porque eu tenho um curso de administração.
Lendo inglês.
Eu tenho contabilidade.
Eu sou advogado.
Esse é um dos maiores que o pessoal
acha,
assim, que o condomínio é jurídico, não é?
É, exatamente.
Então, assim, a gestão de um condomínio requer muito mais que isso.
É, muito, né?
Muito mais que isso. Você tem que saber um pouquinho de administração, um pouquinho de direito, um pouquinho de engenharia, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho... tratar com
as
pessoas.
É uma das áreas mais multidisciplinares
que existe. Então, assim, eu jamais aceitaria.
Olha, assim, ó. Você falou que não aceitaria. Eu talvez teria aceitado, no caso, porque a gente morava lá. Então, se fosse o meu condomínio, talvez eu teria aceitado de cara. Mas, e também porque eu gosto de desafios. Mas, assim, hoje, com a experiência que eu tenho e sabendo a dificuldade que tem, né? Se eu tivesse essa
visão,
o
que é,
lá atrás, talvez eu teria falado, cara, é muita coisa. Eu vou ter que deixar a minha vida pra isso. Tanto que a gente... não foi um negócio... assim, isso fica pra quem estiver aqui pensando em ser síndico de implantação. Para quem for trabalhar na implantação, esquece qualquer outra coisa. Não dá para conciliar duas profissões.
Não.
Toma muito tempo. É muito difícil. Então, assim, quem faz implantação, quem pegou um ou outro condomínio, sabe. O pessoal consome todo o seu tempo.
Tem que
então,
ser alguém dedicado. Né?
Não que não é para fazer. É que assim, eu sou síndico, eu gosto, eu tô na carreira. Eu quero começar a pegar implantação, começa a se profissionalizar mais. Estuda mais, entende de bomba, entende de pressão, entende de tudo, até de elevador. Tem curso de empresa de elevador, de tudo.
Isso.
Aí você fala, agora eu tô com um pouquinho mais de conhecimento, agora eu vou me aventurar. Por quê? Porque aí as coisas triviais do dia a dia você já sabe se livrar, e aí você vai gerir quem? Pessoas. Porque a implantação é somente gestão de pessoas. Esse é o ponto. Então, assim, eu acho que assim, é um mercado muito bom. É um mercado que a competição ela é menor para nós, né? Porque
pela
pouca gente,
né,
se aventura, são só alguns.
Vocês destacam diferenças entre condomínios horizontais e verticais? Vocês têm uma preferência por um ou por outro?
Ah, a gente...
Preferência não. Nenhuma. Mas eu acredito que é mais fácil o vertical.
Pela quantidade.
Quantidade de pessoas.
O vertical tem, eu prefiro, a nossa carreira, assim, nossa empresa, prefere condomínio de 200, 300, 500, 1.000, 2.000. Você fala assim, cara, eu tenho condomínio de 2.000 para implantar. Pode ter certeza. Se eu tiver condição, eu vou estar lá concorrendo.
A gente gosta de grandes.
Você fala, eu
grandes.
Tenho de 40 apartamentos. Dependendo da situação, ou da dificuldade, ou da distância, se alguma coisa for um impeditivo, a gente prefere não mandar proposta.
É.
Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender que ela vai pagar R$2.000 numa implantação, sendo que a outra vai pagar 300.
Sim.
Só que a quantidade de pessoas de um lado é totalmente significativa e divide muito mais.
Uhum.
Então ela não consegue cobrar. Ah, mas aqui nesse condomínio a gente paga R$1.000 de condomínio, mas aqui não tem piscina. Lá eles pagam 200 e tem. Só que você fala, mas lá tem 5 vezes mais pessoas
eles
do que tem aqui.
Não conseguem entender isso.
E aí é difícil que você fica perdendo tempo.
E a comparação fica grande, né? Eles comparam bastante.
E a construtora não deixa isso claro.
Não.
Não.
Quando eles vão comprar.
Na verdade, o corretor fala, você vai pagar R$200 de condomínio.
Exatamente.
Aí quando ele chega lá é 1.000 e pouco, 700.
A gente já começa com um problema com o corretor, depois com a construtora.
Com a administradora que fez a previsão
orçamentária.
O corretor quer vender.
E vai.
Né?
E aí ele joga lá embaixo o valor do condomínio.
Previsão. Será que um dia vai melhorar?
Tem melhorado. A gente tem conseguido conversar com alguns.
Tem alguns bons corretores. Inclusive alguns que têm se tornado síndico também. Conheço vários.
Tem algumas construtoras. Só que isso tá mais pro nicho. Hoje ainda tá no nicho alto padrão. Elas já implantam um condomínio. Com a previsão orçamentária, você assina o contrato e você já sabe quando você vai pagar de condomínio, que ela tem uma previsão orçamentária montada.
Olha que bacana.
Montada.
É
lógico, tem uma variação? Lógico, que até construir, 2, 3 anos, teria alguns reajustes. Mas você já sabe, poxa, quanto
tem
que eu vou pagar? Vou pagar R$1.000 de condomínio. Poxa, mas R$1.000? Tá previsto isso. Você consegue ver a previsão orçamentária na assinatura do contrato.
Olha que bacana.
E aí você fala, quando eu vi aquilo, eu vi no stand, eu falei, no stand. Tá? O stand de venda, você tem lá a previsão orçamentária montadinha, detalhada, pro cara saber o que ele vai pagar. Eu falei, cara, isso é de uma transparência que é muito bom. Só que isso a gente viu para construtoras que realmente tem um nome a zelar e ela fala, cara, eu preciso ser transparente com o meu cliente. O corretor não vai falar assim, você vai pagar 200. Não, não vai.
Senhores construtores e incorporadores,
fica
também queremos que vocês venham para esta bancada, né, Kalê Lazzarini?
Eu acho que sim, viu? Porque olha o que aconteceu nesses episódios. Foi tudo voltado. E assim, vocês têm que realmente ouvir o Papo Condominial. Porque aqui a gente deu dica para vocês como fazer uma previsão orçamentária, projeto de segurança, como a gente quer que seja a convenção. Só que a gente comentou aqui que eles têm uma mania, os advogados de construtora, colocar o regulamento interno junto da convenção.
Exatamente. Isso quebra.
Isso é um caos. 2/3 para alterar, você não altera nunca.
Não altera nunca.
E aí você prejudica o condomínio. Nós tivemos um episódio, só trazendo um gancho rapidinho em relação a isso, e acho assim, sim, nós tivemos construtoras que nos ouviram, fizeram feedbacks e alteraram projetos, lógico que não daqueles que já estavam aprovados, mas alteraram projetos que a gente viu depois, de melhorias no portão, portões com clausura não eficiente. A gente conseguiu dar esse feedback e a gente viu que alguns projetos em outras cidades foram ouvidos.
Legal.
Isso é muito bom. Quando tem essa abertura, porque eu falo, gente, a gente é que está na linha de campo.
Exatamente.
Ah, mas o projeto não está. Tudo bem, mas se aumentar R$100 na parcela do morador, eu tenho certeza que lá na compra, ele não vai perceber.
Não.
Entendeu? Não vai sentir. Mas você vai entregar um projeto muito melhor que vai fazer o nome da empresa. né?
Exatamente.
E vai ser ruim depois ter que fazer um orçamento de rateio para colocar aquilo.
É.
Então, o que a gente teve essa semana, inclusive, nós tivemos um reconhecimento da própria consultora, da alta direção. Tivemos um problema sério em alguns condomínios. Esses, né, houve algumas reuniões, foi subir na escadinha. E na diretoria, o pessoal falou, olha, o problema está com o síndico. Tem que tirar esse síndico de lá. E aí o pessoal do intermediário e da superintendência para baixo falou negativo. Esse síndico vem fazendo tudo certo. O erro foi nosso porque nós entregamos a obra deficitária. E aí eles conseguiram compreender, peraí, como assim? Aí eles mostraram todos os erros que a gente apontou na obra.
Legal.
E aí os caras falaram, poxa, aí a gente apresentou. Dos quatro que a gente tem hoje, um tá um caos, muito difícil de colocar no lugar. Um, a gente teve 50 chamadas em 2 anos com a consultora só. E assim, chamado de uma lâmpada, não teve nada. Porque a gente fez 3 vistorias, fenomenal, e a consultora entregou 100%. Sabe o que eles chamaram a gente para esses dois que a gente está implantando agora? A vistoria, inclusive, nessa semana. Vamos fazer tudo o que vocês pontuarem, porque eu quero entregar perfeito.
Uhum.
Então, os moradores também precisam entender. Nós não somos parceiros da consultora. A gente está fazendo a consultora entregar aquilo que ele comprou.
É
o seu sonho. Então, mas a gente, todo síndico joga pra consultora. Ele tem responsabilidade, ele te vendeu aquilo. Eu quero que ele te entregue aquilo que você comprou.
Isso.
Me deixa cobrar ele, não briga comigo, deixa eu brigar com ele.
E aí, quando a gente barra ainda na vistoria, os moradores vêm em cima da
gente. Acham que a gente não tá atrapalhando eles.
Exatamente.
Agora, vamos explorar eles. Sim. Algumas dicas aí.
De ouro.
Controlar a ansiedade dessa implantação. Todo mundo querendo mudar ao mesmo tempo.
Sim.
Cada um querendo seguir um padrão ali de cortina de vidro, de persiana. Como, ao mesmo tempo, fazer as coisas acontecer da maneira correta e ser aliado dos condôminos. Eles não te enxergam, poxa, lá vem aquela síndica, aquela chatona que veio de, que não deixa meu prestador entrar aqui, que tem que, sabe? Como que encontrar esse equilíbrio aí?
A primeira dica que a gente tem feito e tem dado muito certo, são muitas reuniões com eles, online a princípio,
sim,
porque não tem como se reunir, as chaves nem foram entregues,
sim,
ainda, então nesse caso, muitas reuniões explicando, conversando, perguntando, e assim, ó, reuniões toda semana antes da entrega das chaves.
Percebeu que os condomínios que a gente
e
não
isso
conseguiu
dá
fazer
muito
reunião,
certo.
Deu ruim.
Deu ruim.
Dá muito certo. Muita comunicação.
Você compreendeu por que que precisa ser daquele jeito. Ah, eu quero colocar ar-condicionado, mas meu prédio não tem. Dá pra pôr? Dá pra pôr, mas não tem estrutura, tem que fazer um laudo. Ah, mas não pode colocar porque lá o outro parece igual a esse e lá colocaram. Aí você fala, ah, mas tem outros riscos, riscos construtivos, né? Pode colocar outras famílias em risco. Então, assim, a gente tá criando agora, inclusive, um modelo de implantação, que a gente tá desenvolvendo já faz um bom tempo. A gente já tá 4 anos nessa, né? Desde 2017.
Sete anos.
Então, assim, criar um modelo, uma cartilha...
2014, na verdade, né?
A gente tá nisso, sim. Mas, assim, desde de o que ele faz pra pegar a chave, o porquê que ele pega a chave e o porquê que ele tem que confiar nas garantias. Por que que ele não pode fazer isso? Por que que ele não pode? Por que que as regras são importantes?
Isso é legal.
Por que que pular na piscina com bebida? Por que que não pode beber na piscina? Por que que isso é um problema? Se ele vai decidir no regimento liberar, é decisão do condomínio. Mas por que que ele tem que ter uma atenção? E é isso que a gente está tentando trazer essa cartilha. Por quê? Senão eles começam a culpar a gente. Ah, mas você não deixa eu beber na minha piscina? Eu comprei para fazer isso. Você comprou para beber na piscina? Tipo, será que você comprou pra morar? Poxa, então assim, a gente tem... A dica que a gente precisa é... Os moradores precisam ouvir o síndico. O síndico precisa ouvir
confiar,
os moradores.
Né?
E confiar que alguém... Se der errado, aonde é que eles vão correr? Pro síndico. Então, escuta só mais um pouco ele. Talvez ele tenha razão.
Kelly, for tendo pergunta, vai fazendo, tá? Que eu tô aqui cheio de pergunta,
tá,
tô cheio de curiosidade. Por que que ainda tem administradora não, construtora. Por que ainda tem construtora fazendo implantação e que não discute essa convenção previamente? Porque ela já chega com a convenção pronta, ela já chega com o pacote pronto, que é a empresa da administração já vem no pacote dela, a empresa que vai fazer a implantação inicial ali da parte de pessoal também já vem no pacote, e muitas vezes o contrato está um pouco mais extenso. E aí quem está recebendo aquela informação, mas peraí, eu não escolhi isso aqui, eu não voltei nisso, como que funciona isso? Porque... Às vezes a implantação, aí vem, Quanto tempo dura uma implantação? Às vezes o sucesso de uma implantação depende da estratégia, porque você não discutiu. Se você não discutiu nada antes, é natural que todo mundo tenha dúvida, queira perguntar por que isso é assim, não é daquele outro jeito, né? Então, qual a dica que vocês têm nesse sentido de fazer uma implantação que você consiga otimizar o tempo, que seja produtivo, não perca tempo, que seja objetiva e que consiga, afinal de contas, ter uma estratégia de aprovar tudo que vocês desejam, né, gente? Porque se for pior coisa, você ir para uma assembleia com os desejos, olha, quero aprovar esse formato disso, daqui chegar lá na hora, não, isso aqui não, por isso, por aquilo, e barrar, e pegar um presidente já que é uma pessoa que é contra, e aí, né?
É, o que a gente tem assim, ó, primeiro, o comecinho da pergunta foi sobre a questão de por causa das construtoras. Primeiro assim, a gente percebe que o mercado condominial, pelo menos a grande maioria das construtoras, são convenções copia e cola. Uhum. Já tivemos uma convenção que tinha piscina, tinha regras no regimento interno de piscinas e não tinha piscina.
Não.
Então, assim, você vê que quem fez o regimento,
sim,
sequer sabia, né, que sequer ali não tinha piscina.
Sequer foi lá no condomínio.
Não tinha noção. Já pegamos convenções que a fração ideal, a soma não batia. Então, assim...
Quer mais? Quer mais? Condomínio comercial que falava que podia fazer obra durante o dia. Ou seja, quem pegou a convenção do condomínio residencial, né? Colocou no comercial que tem que ser o contrário. O comercial só pode à noite, porque o pessoal tá trabalhando. E aí copiou e colou e
ficou. O cliente, quebrando parede.
Não dá, cara, não funciona.
A gente já viu muitas isso. Nossa, hoje a gente tem 32, 33 implantações?
33, porque agora dia 20 a gente implantou mais um, né?
Ah, sim, hein? Parabéns, hein? Que orgulho.
Então a gente percebe que as convenções são copia e cola,
uhum.
Não existe uma, não tem um parecer, a consultora não vai até lá. Então o que, que a gente tem, e se a gente tiver consultoras aqui um dia, que eles consigam ouvir isso. É, não adianta você construir um prédio e não ir lá ver o que, que você fez. Faça o prédio e volta lá daqui 2 anos e vê se aquela ideia que estava lá na cabeça do projetista, do engenheiro, de quem concebeu aquele projeto, se aquilo funcionou.
Se
nós tivemos
certo,
condomínios,
né,
em que a consultora entrega a bicicleta comunitária.
Sim.
Mas isso é uma falha. Ela não funciona porque a maioria das convenções proíbe bicicleta nas áreas comuns. Então, uhum, você entrega a bicicleta, mas não pode usar. Aí a bicicleta comunitária, ela tem
aí
um problema.
Usam...
Você pode usar ela fora do condomínio? Tá, mas e se alguém roubar?
É.
Quem que responde? Então, assim, você cria
e a manutenção dessa bicicleta?
A manutenção vem pra quem?
Olha quanto problema.
Então, assim, você percebe que ela é uma coisa legal. Tá trazendo uma sustentabilidade? Poxa, legal.
Não, pro cara que tá vendendo, fala.
Nossa,
que é
legal,
legal de falar, né?
Ela tá à disposição, tá, mas,
mas no dia a dia.
E a repercussão daquilo? É. Então você percebe que aquilo não se encaixa. Aquele público tem aquela mania, aquele uso, ele tem aquele cuidado ou não? Então você percebe que algumas coisas não se encaixam. É, trazendo o que a Kellen também falou sobre questão de projeto de segurança, que vocês já abordaram bastante.
Uhum.
Já chegamos com a consultora que entrega com cerca. Só que a cerca elétrica que tá lá, se você assoprar, né, dos três porquinhos, você faz assim, né, se assoprar lá cai. Então, assim, por que não gastar um pouco a mais? Ou até dividir essa responsabilidade. Pessoal, ó, eu ia entregar uma cerca que custa 10, só que eu tenho uma que vai custar 15, esses 5 a gente vai jogar na primeira previsão orçamentária, a gente vai dividir com vocês. Eu pago os 10, vocês pagam 5. Eu tenho certeza que o morador não vai querer pagar 15 para fazer toda a inteira uma nova boa. E você não joga fora aquela lá que não serve pra nada.
É verdade.
Então, assim, tem que ter no mercado condominial, e é isso que a gente está buscando, uma profissionalização do meio todo. As consultoras ouvirem os síndicos escutarem os moradores, e a gente fazer o mercado virar profissional. Aí eu entrego o prédio, depois que entregou, e aí? Ah, problema do síndico. Aí você percebe o síndico, sai síndico, entra síndico, mas você vai ver o problema construtivo. E os moradores não entendem. Então, o que, que a gente vê hoje que a gente precisa? Trazer todo mundo para essa conversa, e exatamente o que você falou. Alinhar o jogo. Quantos condomínios nós... Essa é uma pergunta que você comentou. Qual o tempo de implantação? Tem condomínio que em 2 anos a gente já fez tudo. Tem câmera, quadra reformada, que era gramado e virou campo.
Eu vou, na verdade, Fábio, trocar a palavra implantação por AGI. O tempo de duração da AGI, ou seja, Assembleia Geral de Instalação. Na verdade, essa era o intuito da minha pergunta, eu acabei não me expressando adequadamente, até peço desculpa a vocês e a vocês aqui.
Vamos colocar de 2 pontos, juridicamente.
Aí, eu já vi gente dizer que já passou 8 horas para fazer uma AGI, e já vi gente falar que fez em 2 horas, em 3, então compartilha aí. Olha aí, ó.
Então. E eu acho um risco.
É um risco.
Porque você coloca um síndico, ressalvas, AGI de síndico. Tem construtoras que falam, você manda um vídeo de 1 minuto.
Nossa, tem.
Como que a pessoa vai decidir? Ela sabe
disso, já viu isso acontecer.
É o pitch de elevador, é? É o pitch de elevador?
Gente, pensa.
E essa consultora não muda, viu, Daniel?
Não, você pode falar. Eu, sabe o que eu faço? Agora, depois dos últimos, eu já implantei quase, acho que mais de 10 condomínios dessa consultora. Hoje eu não participo mais de nenhum. Por opção, a gente não participa mais. Por quê? Em um minuto, eu não consigo dar a explorar para quem está me colocando no cargo da implantação o tamanho da responsabilidade que me cabe. Poxa, são 800 apartamentos, são 1.000 apartamentos. Existe uma responsabilidade de, sei lá,
sim,
gestão de 5 milhões no ano.
Sim.
Faz um vídeo de um minuto dizendo, eu sou a pessoa adequada para te atender.
Como que ele vai escolher?
Ele vai escolher um como?
É,
em um minuto a gente
casos...
não se apresenta.
Nesses casos, eles, os moradores vão votar em quem eles já conhecem, que está junto com eles no grupo de moradores, que geralmente é um morador.
Se já tem uma abordagem, sim. Exatamente. Do contrário,
e geralmente
acabam
é um
sendo...
E aí acaba...
Não vou ser ludibriado, porque tem a impressão de que a gente está enganando, mas assim, eles acabam sendo induzidos a chamar alguém que parece ser legal, que está lá todo dia, oh, mas o cara é gente boa, gente fina,
que
mas
não
tem
entende de implantação.
Zero com implantação.
Sabe,
entendeu?
Que eu sinto? Não sei se vocês sentem isso. Que as construtoras preferem síndico morador.
Sim.
Eu sinto isso também.
Eles fazem tudo,
sim,
pra isso.
Exatamente.
Isso
pra perder. Porque... as garantias.
Perder
pra...
todas
não é
as garantias.
Não é perder. Na verdade, elas querem. Isso é uma coisa que a construtora tem que abrir a mente. Eles constroem rápido, barato, e querem que ninguém cobre, porque eles acham que tá perfeito. Mas aí eu te pergunto, se você tá vendendo um produto, o que você espera? Que todo mundo fale bem dele. Então é melhor você pegar todos esses problemas na vistoria e falar, corrige isso daqui, que o seu cliente vai ficar satisfeito e vai falar bem de você. Aí eles preferem colocar qualquer pessoa que ela não vê isso, passa 2 anos, começam a aparecer problemas. Aí a construtora tal não presta. Não, é porque ela não teve um carinho de construir certo. É só construir certo. Ou corrigir quando for necessário. Então a gente que é profissional, tem construtoras que preferem síndicos profissionais.
Sim, sim.
Porque elas sabem que eles vão cuidar daquilo com um carinho que elas construíram.
Detalhe, detalhe.
Outras querem nem chegar perto de construir profissional. Porque
tem algumas, que eu não vou citar nomes.
Não pode.
Que não posso. Que agora estão mudando de opinião. Preferiam, né, síndicos moradores e agora só querem profissionais. Por quê? Porque os prédios antigos que já foram entregues estão acabados.
Exatamente.
A maioria.
Uhum.
Então hoje não querem mais saber de moradores.
As construtoras de renome, né, vamos dizer assim, que elas realmente querem continuar no mercado, elas têm que entender que uma boa implantação, o nome dela vai crescer.
Sim.
E detalhe, nós falamos, ih, essa construtora não é boa. Não, essa é boa.
É de boca a boca.
É,
né?
De boca a boca. Mas voltando um item que você comentou da convenção, eu assumi um condomínio, logo meu primeiro condomínio, quando eu fui síndica moradora, eu não peguei implantação. Mas em 2 anos se passaram 5 síndicos, eu fui a sexta.
Olha,
mas tinha,
boa.
Mas tinha,
parece o nosso caso.
Mas tinha uma coisa bem bacana dessa construtora, que ela é de renome no mercado, que ela não pratica mais isso. Que é algo interessantíssimo. A convenção dela tinha uma validade de 1 ano.
Olha!
1 ano, ela, o condomínio poderia alterar ela no cartório. Está escrito. Eu peguei depois de 2 anos esse condomínio. Quando eu vi, primeiro que aquela convenção era horrorosa.
É por isso que já podia... já tinha 1 ano para arrumar.
Quando eu li que poderia ter alterado ela em 1 ano e ninguém fez isso.
Olha só!
Porque alguém lê uma convenção inteira quando faz uma implantação?
Tem que ler.
É, a gente meio que obriga
ler.
A ler.
Exatamente.
A gente manda a convenção e o regimento e fala, ó, as regras que vocês estão questionando estão aqui. Uhum. Teve um condomínio que a gente foi o segundo síndico, em 2 meses arrancaram o síndico. Aí nós entramos, 2 meses, gente, coitado, foi pedrejado. Mas ele também tinha as falhas dele. Entramos e a gente falou, ó, não pode ser assim, não pode ser assim, não pode ser assim. Ah, mas você tá inventando regra. Eu falei, não. Fizemos uma reunião, só trouxe a convenção online. Falei, ó, vamos falar sobre regras? Tá aqui, artigo tal. Artigo tal, artigo tal, artigo tal, artigo tal. Ponto, é só isso. Ah, mas onde é que tá isso? Na convenção. Ah, mas o que é a convenção? Ah,
página tal,
vamos
artigo
lá.
Tal.
Aí a convenção é a Constituição Federal do seu condomínio. Tudo que tá aqui, qual o tamanho do seu apartamento, endereço, rua, tá tudo aqui. É aqui que começa o condomínio. Leia isso, você vai ver que tudo que a gente cobrou até agora é simplesmente cobrando o que tá na convenção. Só.
Está tudo embasado.
Aí o pessoal, poxa, aí saiu todo mundo chateado, né? Triste. Não dá pra mudar? Falei, dá. É difícil, né? Precisa de 2/3, mas dá. Algumas regras que estão na convenção a gente relativiza. Porque tem umas coisas que colocam na convenção que não dá... Impossível você conseguir cumprir. Tem convenções que falam, você não pode colocar carro e moto na mesma vaga.
Sim.
Aí você fala, meu filho, o cara só tem. O cara tem duas motos. Ele vai comprar duas vagas? Faz sentido. Aí a gente fala, gente, vamos fingir que isso não existe, porque isso aqui é uma coisa sem sentido nenhum. Ele tem duas motos, cabe ali, o quê? Não passando do limite? Qual que é o problema? Deixa ele estacionar ali, não atrapalhando ninguém. Ah, mas tá na convenção. Se eu for seguir isso, a gente vai ser apedrejado.
É verdade.
Eu assumi um condomínio que é bem engraçado, né? É uma construtora também de renome no mercado, né? Lá tem uma plaquinha escrito sauna. A construtora não implantou a sauna. E ninguém
não
apontou.
Tinha sauna.
Linha de zelador.
Que era pra ser sauna.
Só que tá na convenção a regra da sauna.
No memorial descritivo consta como sauna.
A sauna. A primeira coisa, quando eu li isso daqui, eu virei pro conselho e falei, gente, precisamos alterar isso. De alguma forma. A gente precisa mudar isso. Querem, mas nunca existiu. Desde que a gente comprou, eu falei, tudo bem, mas se de repente um comprador, um investidor compra por causa da sauna.
Por causa da sauna, e quer a sauna.
E aí, quem vai sofrer um processo é você. E para colocar isso na cabeça?
Aí onde vem a reflexão, isso seria realmente uma mudança de destinação? Já que isso, de fato, ainda não tinha sido destinado, existia uma placa, mas não havia esse destino, né?
Eu tirei a placa. Eu tirei, porque ninguém lê a convenção.
Gente,
eu tirei.
Você tá fazendo errado. Corta isso. Não pode ensinar a tirar a placa.
Não, porque tem os locatários. Eles vão chegar lá.
Eles vão chegar e, tem sauna.
Exatamente. Não, é a sala do zelador. Não.
Isso acontece bastante. A gente tem vários condomínios que o pessoal fala, essa sala não tá sendo usada, vamos mudar? Aí eu tenho e falo, depende. Quantos de nós queremos mudar? Todo mundo. Então vamos tentar fazer uma assembleia para ver se a gente consegue mudar? E aí a gente percebe que ninguém comparece. Aí quando a gente percebe que isso não, que nem pode ser o seu caso, que a gente vê que aquilo não causa atrito, a gente muda a destinação, mas dizendo para eles, gente, tá errado.
Sim.
Juridicamente tem que ter dois pesos. Alteração de destinação tem que ter assembleia. Ah, mas nunca vai alterar.
Por isso
você explicou
que agora tem uma assembleia permanente.
Tirou da minha língua essa palavra. Eu ia falar isso. Hoje
tem ferramentas para fazer funcionar. Eu não consegui 50% de alterar um regimento. Com a assembleia permanente montada por 30 dias direto.
Eu fiz, a gente pode falar nomes, né, de advogados assim que a gente trabalha. A Amanda Amaral, a doutora Amanda Amaral, falou, Kellen, é o primeiro, no meu caso, que a gente não conseguiu com a assembleia permanente. A gente chegou a fazer duas assembleias em um mês, duas. Não conseguimos o quórum. Por quê? Todo mundo que queria mudança, que queria melhoria do condomínio, participou de todas as assembleias, mas já tinha votado. Aqueles outros sossegados que acham que o mundo...
Né? Alguém vai decidir por mim.
Alguém vai fazer por mim e vai lá nos grupos e começa a reclamar. Não participaram. Não é que não quiseram as mudanças. Foi 100% querendo as mudanças.
Mas
não chegou o quórum.
E aí o cartório pede o que está no papel.
Isso é bem difícil.
Não adianta querer se você não votar.
Participações em assembleias, como a gente comentou, nas nossas primeiras reuniões que a gente faz com os moradores, a gente pede, ressalta, refina, fala... Pessoal, vocês precisam participar de todas as reuniões, de todas as assembleias. A gente sabe que a gente não vai ter esse desejo concluído, né? Infelizmente, mas a gente sempre deixa claro para eles que não é conversando em grupo de WhatsApp que eles vão ter respostas, que eles vão conseguir mudar alguma coisa. São nas assembleias. E quando a gente implanta o condomínio e deixa isso bem claro, nessas primeiras reuniões que eu comentei com vocês, a gente sempre fala, pessoal, se vocês não forem nas assembleias, nada disso faz sentido. Nada faz sentido. E a gente tem conseguido até uma adesão melhor, né, Fábio?
Sim.
As assembleias virtuais, a gente acaba conseguindo um pouco mais, né?
O que a gente tem usado, esses tempos atrás a gente foi num evento do Cortella, e foi uma frase que ele utilizou que eu achei muito boa e a gente trouxe pro mundo condominial. Na verdade, é o que ela está escrita, inclusive, no edital. Quem vem na assembleia, quem não participa da assembleia, tem que acatar o que foi decidido.
Exato.
Traduzindo, porque o Cortella foi muito mais sucinto, a frase deles é bem simples. Os ausentes não têm razão.
Simples assim.
Então, assim, ele diminuiu toda aquela frase que ninguém quer ler. Os ausentes não têm razão. Ah, mas eu sou... Eu vou lá no... Pois é.
Cortella.
E é uma frase que a gente vai adotar, inclusive, em todas as nossas energias. A gente vai colocar... Eu vou tentar colocar isso no edital. Mário Cortella.
Gostei.
Entendeu?
É. Eu vou
os ausentes não têm razão. É a tradução. Né? É a tradução, assim,
de toda aquela parte,
de toda
técnica,
aquela coisa dizendo: né? Se você não for na Assembleia, você vai ter que acatar. Não, a questão é: você não foi? Você não tem que reclamar. Você deveria estar lá. O seu, a sua obrigação é estar lá. Entendeu? Então, assim, é uma frase que a gente, quando eu vi aquilo, eu. Pô.
Parece que foi feito, né?
Foi feito pra isso. Foi feito pra mundo, pro condomínio entender. Você tá reclamando? Participa da Assembleia. Você só tem que votar. E outra, hoje é tão bom com as ferramentas que você vota por aplicativo. Você
vai lá.
Nós tivemos uma única vez que nós fizemos uma Assembleia que a gente conseguiu 50% de quórum. Numa pancada só. 500 apartamentos. Gente, 200.
Cara, é muita gente, viu?
É muita gente.
É muita gente.
A Assembleia foi virtual, tinha pessoa fazendo vídeo.
Era a nossa reeleição, inclusive.
A pessoa estava voltando do trabalho e ela estava assistindo.
Olha que bacana.
Uhum.
Pessoas participando. Então, assim, quando as pessoas querem, elas fazem.
Sim.
Ah, mas a minha internet é ruim. Não, para você entrar no aplicativo, qualquer aplicativo, em qualquer lugar você consegue. Não, não consome tempo. É só ir lá, ó, eu concordo, não concordo. Pronto.
É verdade.
Mas a implantação. A implantação, eu digo assim, ó. Pra gente ir, pra ficar, né, ficar bonito, falar bonito. A implantação é o maior desafio que a gente enxergou em condomínio. É o maior desafio. A gente não tem sucesso em todas. A gente chega em condomínios, quer implantar algumas coisas, as pessoas não querem. Elas querem fazer não o errado. Aceita, em algum momento, né? Você tem que fazer igual você falou. A gente tem que mandar o cliente embora. Porque você, sim, percebe que eles querem fazer o errado e, uhum, tá tudo bem. Vida que segue. Mas aí é o seu nome que tá lá.
Tudo bem pra eles.
Pra eles.
Mas pra, então, pra, pra você e pra gente,
você fala,
não,
é isso,
né?
Que você quer? É, tudo bem. Então o que a gente tem adotado? O critério é, a gente vai alinhar agora, né, depois de apanhar algumas vezes, a gente vai assim, condomínios 4.0 vai ser, quando a gente iniciar uma AGI, que às vezes a gente não tem tempo de falar com a consultora, porque a consultora faz ali muito na pressa, a gente chama uma nova assembleia e fala, olha, a minha visão de implantação, o que é implantar? Como eu vou entender 100% de implantado? Eu vou fazer isso. Isso é o que eu tô te prometendo entregar nos 2 anos que eu vou ser síndico. Tudo bem pra você? Ok. Ah, mas a gente quer isso. Ok, então vamos colocar aqui, ó. Expectativas minhas e as expectativas dos moradores. Isso é possível, isso não é? Por exemplo, vaga de garagem. Quando vai cobrir a vaga de garagem?
No primeiro dia.
Não é prioridade, não, né,
gente? A pergunta já vem no primeiro dia, antes da entrega da chave.
Então
já
você coloca, você lista uma coisa e ali mesmo você já define o que a gente vai definir de prioridades. Pessoal, nós vamos tentar suprir essas expectativas de vocês. Eu fazendo isso e parte disso, ou tudo isso, pra mim eu vou entender que a gente implantou o condomínio e aí a reeleição ou ela é automática ou a gente vai seguir, vai entregar pro próximo síndico que queira cuidar, morador que seja, mas a gente entendeu que documentação tá ok, os riscos trabalhistas estão mitigados, tudo, processo de segurança tá certo, o controle de acesso tá bacana, o processo de segurança tá 10, ou seja, o condomínio...
Bateu o compliance, tá ali, nota 10.
Tá 100%. Aí você fala, agora vamos pra cima. Porque a gente observa o morador e fala assim, nada aqui funciona. Só que aí você vai olhar a previsão orçamentária, nada daquilo foi combinado. E aí você fala, mas eu estou cumprindo aquilo que a gente combinou. Não, você tem que colocar uma lixeira ali. Fala, sim, na Assembleia de Janeiro, na previsão orçamentária, agora, a gente vai fazer isso. Aí o pessoal fala, mas você tem que pôr uma lixeira. Você fala, não, eu tenho que seguir o que a gente combinou. A previsão orçamentária...
É, se eu fizer alguma coisa fora, eu tô errado.
Exato. Aí eles falam, por que você então não trouxe um plano diretor? Falou, porque existem momentos, assembleias específicas para isso. Você não pode fazer um plano diretor em junho. Ah, fazer um plano diretor.
No
tá,
meio
mas
do ano.
No meio do ano. Você tem que fazer isso em janeiro. Na AGO. Só isso. Que aí as pessoas acham
não
que
entende,
você tá,
né,
enrolando, que você tá tentando ganhar. Aí as pessoas, não, a gente tem que colocar um síndico que faz tudo. Aí você fala, faz tudo do jeito errado, porque você não tem previsão orçamentária aprovada, como é que ele vai arrumar dinheiro?
É.
Então, agora a gente vai criar isso para todos os condomínios, que é esse que a gente já implantou agora, dia 20. A gente vai alinhamento de expectativas. Eu vou considerar entregue quando eu cumprir esses requisitos. O que vocês querem que a gente inclua nessa lista? Isso. Sim. Então tá certo. Desafio aceito. Daqui 2 anos a gente senta e vamos fazer o tic-tic-tic-tic-tic-tic. Pronto. É melhor do que uma prestação de conta.
Aquela pergunta
do mal.
Que todo mundo tem curiosidade. O que é mais difícil? É implantar ou se manter pós-implantação? O que é mais difícil para vocês?
Eu acredito que é se manter. Porque a implantação, ela já gera esse desvínculo, vou falar assim, com o morador.
Certo.
Porque é cultural na questão de, ah, eu posso tudo, e você vem e diz, não, você não pode tudo. Então,
eu
a
sou
pessoa,
dono, como assim você vai mandar, eu sou
dono,
proprietário?
É, uhum. Exatamente. Esse é o problema pra gente. Então, assim, no começo, para entender tudo isso, eles levam muito tempo. E é o tempo da implantação.
E aí, dependendo da categoria do condomínio, são pessoas que nunca na vida moraram em condomínio, né?
A grande vantagem e a desvantagem é que você, se o pessoal tem mente aberta e confia, porque tudo ali é uma relação de confiança. É. A partir do momento que as pessoas perdem a confiança, nada do que você fala vai dar certo.
Sim.
E é muito frágil essa confiança. Porque, por exemplo, já tivemos condomínios que falam assim, o portão quebrou, você tem que cobrar a consultora. A consultora vai lá, arruma, em 15 dias quebra de novo.
Sim.
E a gente sabe por que tá quebrado. Porque aquele material que foi empregado e tudo que tá ali não é adequado pro perfil do condomínio.
Uhum.
E aí eles falam, você tem que cobrar a consultora para colocar um portão melhor. Você fala, não vai acontecer, eles não
agora
vão.
Não mais.
Agora não mais. Já o portão é seu.
O problema
que
é nosso agora.
Se colocar um portão melhor, nós teremos que pagar. Ah, mas não é justo. É, mas foi isso que foi comprado. Ela nunca te prometeu um portão de altíssimo padrão. Você, ela te prometeu um
projeto...
portão funcional. Você aperta o botão, abre o portão, fecha, fecha. Ela
no
te
projeto
entregou.
É aquele
agora,
portão.
Ela prometeu que o portão seria... né,
que abrir em 3 segundos.
É...
que ia...
Tem não. Alguma... De... Não, não tem. Não tá no memorial, então não tá. Então ela não tá errada. Aí que ele fala, você tá defendendo a consultora.
Exatamente. E o
entendeu?
Que...
Aí é, essa, é
difícil,
muito,
né?
Sutil essa linha. Ele acha quando... que você não quer...
Qual o cliente que vocês têm... Não o nome... Mais tempo, um cliente que vocês atendem há quanto tempo? O que tem mais tempo? Seguido, ininterrupto.
5 anos.
5 anos.
Essa que é que sabe, eu... Se você perguntar quantos clientes tem, eu sei assim... Eu
5 anos
falar,
é o tempo que você tá mais ininterrupto, né? Então já são algumas reeleições,
é,
né?
Essa pergunta que você fez sobre se manter é extremamente difícil.
Muito difícil.
É, porque é o seguinte, e acho que a Karen sabe bastante
implantação
disso.
É difícil.
O mercado tem bastante síndico querendo entrar. E muitos não jogam limpo.
Uhum.
Né? Muita gente joga sujo, entra pelas, né? Ele assim, hoje, no começo eu era assim, não que jogava sujo, mas assim, o condomínio tal tá ruim, vamos trocar o síndico. Aí você ia lá, fazia aquela avaliação, olhava a prisão orçamentária, olhava
ajudava,
recurso, cara, vamos
como
ajudar
se você
aqui.
Tivesse
aí você faz um plano de gestão ali, você faz um plano de diretor. Então, eu não faço mais,
nós
aí o que acontece? Você
também.
Olhava aquilo e você fala, cara, dá pra arrumar isso aqui. E aí você vai lá, participa da assembleia, aí o pessoal não tira o síndico, ou você entra e você começa a tomar porrada e você percebe que não era culpa do síndico. As pessoas não querem colocar aquilo em prática,
exatamente.
Elas não querem aprovar aquilo. Porque aquilo vai ter dinheiro, vai ter
sim.
Custo. E aí você passa a ser o bombardeado da vez. Quando agora alguém fala assim, olha, tal síndico, tal condomínio tá tirando o síndico. Legal.
É mesmo?
Quando
tirar,
quando que é a assembleia de eleição, não de destituição, de eleição, eu vou. Aí eu quero participar, mostro. Enfim. O que a gente pensa?
Desde que não me dê 1 minuto só pra falar, né?
É isso,
né?
Que é 1 minuto só pra falar é tenso, viu? É tenso.
A gente achava que a culpa
fica
era
a dica,
do síndico.
Construtora.
Agora, há bastante tempo no cargo, a gente acha que a gente tem certeza que 80% dos problemas não é do síndico.
Eu preciso achar aqui um vídeo que eu vou colocar aqui o áudio no meu microfone. Não sei se vai captar, viu, Duca? Que é muito engraçado. O que você consegue falar em 1 minuto e como consegue. Mas vamos falando aí, vou ver se eu consigo achar aqui o
mas,
vídeo.
Mas assim, e o mais...
Ah, em 1 minuto,
talvez
dá mais, pra você falar seu
nome. E o mais
nome.
Engraçado também é quando você faz a implantação, trabalha, deixa o condomínio impecável, e aí um morador fica infernizando a tua vida.
Eu tô falando
geralmente
palavra,
conselheiros.
Eu vou falar essa palavra infernizar.
Geralmente
que
conselheiros.
Fica te atormentando.
Né?
Normalmente é conselheiro. E aí os moradores ficam no conforto da sua casa, achando que a síndica fez tudo certo e que ela vai continuar. E aí aquele.
No dia,
não,
você não,
não
tem
aparece,
o voto, porque ninguém...
Não aparece para votar em
nas
você.
Nas assembleias de eleição, normalmente quem vai é a oposição.
É só a oposição.
A situação quase nunca vai, porque sempre tá confortável dizendo, não, ele vai dar certo, vai dar certo. Aí chega no dia seguinte, te liga e você fala, eu saí. Ah, mas poxa, você tava tão bem. Você fala, exato, mas só que se você não for lá, 2 votos, 1 voto tira você.
Já faz a diferença.
Faz a diferença.
O que, assim, o nosso podcast, Fábio e Cicleia, A gente fala que é para divulgar também nos grupos dos moradores.
Sim.
Então, a gente vai mandar um recado, né? Né, Daniel?
Sim, sim,
manda
sim.
Muito esses recados para os moradores, para as construtoras, para as administradoras. Qual é o nosso recado aqui? Moradores de condomínio. Não é porque aquele síndico que fez a implantação, que seguiu tudo certinho, a regra, a convenção, toda a legislação, ele é um síndico ruim. E se aquele síndico que você indicou para o seu condomínio, não é porque ele não foi reeleito nos condomínios anteriores, é porque ele foi ruim. Porque cada condomínio tem sua cultura. Não é porque Kellen, Fábio, fulano, ciclano não foi reeleito, significa que ele foi um péssimo gestor. Significa que aquele condomínio não merecia ele. Porque se aquele condomínio merecesse, aquele síndico que lutou, deu sangue, trabalhou, se ele, realmente vocês acreditassem no trabalho dele, vocês iriam e votariam nele para ele continuar. Então, não acredita. Ah, vamos ver quantas reeleições. Já escutou
já
isso, né?
Isso,
sim.
Já.
Tem edital, Daniel, aqui, que a gente já falou sobre isso.
Os absurdos, né? Que
os absurdos.
Tem.
Isso eu acho um absurdo. Tem algumas coisas que eu gosto, uhum, que eu acho que hoje está selecionando muito a nossa categoria. Mas existe uma coisa bem bacana que vocês poderiam até estar colocando aí, ou tirando, não perguntar quantas reeleições. Porque não é porque o síndico foi reeleito que ele foi um péssimo.
E nem porque ele foi eleito.
É.
Ele
é o melhor. E se ele foi eleito à base de procuração?
É.
Exatamente.
A gente sabe muito bem que
exatamente.
Muita
gente é. Então, assim, nós síndicos, agora eu vou defender a nossa classe.
Sim.
Quando eu vejo um edital, existem algumas administradoras que eu pago o maior pau aqui, e tem uma que eu não trabalho, tem uma que eu não trabalho.
Eu tenho umas três que eu não trabalho.
Não, tem uma que
por
eu...
questão
não,
ética.
Não, tem uma administradora que eu nunca trabalhei com eles, mas eu gosto do edital deles. Só que esse edital que eles falam, e ela sabe, a administradora, que nunca tivemos a oportunidade, e eu levo esse edital para as outras administradoras, e falo, na minha reeleição, né? Eu falo, eu quero igual.
Sim.
Sabe por quê? Porque ali está falando o que nós lutamos, Fábio e Cicleia. O quê? Horas de cursos. Porque nós sabemos, o Fábio sabe quem eu estou dizendo, você de repente não sabe. Existem síndicos profissionais aí, porque síndico profissional não significa que você é profissional porque fez um curso. Isso eu entendo, que a partir do momento que você é um síndico morador e você exerce a função de síndico, você é um síndico profissional. Né? Porque a partir do momento que você está ali um mês, né, Daniel, como síndico, você é um síndico profissional. Independente, porque a nossa categoria ainda não está regulamentada.
Sim.
E devido a isso, eu gosto, quando tem o edital, de horas de curso.
Sim.
Horas, por quê?
Isso é muito bom.
Sabe por quê? Se você for um técnico de segurança do trabalho, você tem que emitir um certificado com horas. Você vai fazer uma faculdade ADM, uma faculdade de direito, você Sim. tem que concluir um estágio de horas.
Exatamente.
Como nós não temos ainda regulamentado, o que diferencia a gente de alguns candidatos?
Certificação.
Exatamente. E o que a gente faz? A gente gasta, não é barato, moradores.
Não, é caro, hein?
Não é barato a gente sair das nossas casas e a gente cuidando do seu lar, a gente tem que ir para São Paulo, ir para Florianópolis, ir para Bahia, ir para Recife, ir para os eventos. Exatamente. E não é de graça.
É verdade.
Não é de graça.
E não adianta ser cobrado morador que você não recebe.
Não.
Pessoal.
Então, é realmente essa valorização. Não é porque esse síndico não foi reeleito. E uma outra coisa que está pegando também, que eu não tenho, tá? Mas eu me sensibilizo com os síndicos que já passaram por isso, é processos.
Uhum.
Porque existem... Ah, aquele síndico tem um processo, mas procura saber qual é o tipo de processo.
Exatamente.
Porque não é porque aquele síndico tem um processo, né, Daniel?
Processo qualquer um pode ter. Agora, ser julgado e condenado é outra situação completamente diferente.
Às vezes aquele síndico tem um processo. Não, eu vi um edital, eu recebi ontem um edital, que não pode o síndico ter um processo contra o condomínio. Então, tipo assim, aquele condomínio te maltratou, te humilhou, pisoteou na sua carreira.
Sem
porque
abusar, abusivo,
exatamente,
né?
Não apenas um morador, vários moradores. E aí você não pode entrar com processo contra aquele condomínio porque você vai ser rejeitado numas próximas eleições.
O mercado
eleições.
Vai te excluir?
Ou um morador te processa. O morador te processa porque ele realmente acha no direito de querer ser melhor do que os outros e por causa disso você não vai poder mais ser síndico?
Uhum.
É, essa questão dos processos é bem delicada. O que eu vejo assim, o Kellen só cumprimentando, pra... aí o Daniel tá querendo...
É, o tempo...
Ele quer colocar...
É, o tempo... Não, não, mas é que o tempo já chegou, já deu. Tá quase, tá quase no tempo.
O edital de tempo de curso, eu ainda sou um pouco cético. Porque eu já vi síndico fazendo curso de 100 horas e ele praticamente não executa nada. Então ele tem um certificado guardado na gaveta. Então sim, também não ajuda também. Muito.
Sim,
mas
sim.
Serve como um certo filtro? Sim. Assim como reeleição não diz nada. Porque eu conheço síndicos que tem 12, 13 anos no mesmo condomínio e se chega lá, o condomínio é um caos. Por que ele tá lá? Gente. Como o Daniel falou, a base de procuração. Então, assim,
eu conheço
nada
vários.
Do que a gente fala vai servir. Assim como a gente tem pedreiros que trabalham pra alguém e faz um bom trabalho, ele vai trabalhar pro segundo e aquilo lá ele faz um caso e fala, cara, não gostei dele.
É.
Então assim, a gente não consegue comparar o nosso
cada
trabalho baseado...
Cada condomínio tem sua identidade.
Porque lá aconteceu alguma coisa, né? Se não fosse assim, ninguém casava e separava. Casou com alguém, não deu certo. Ele casou com uma outra pessoa, tem a vida.
Não presta pra viver com ninguém.
Aí ele não vai servir pra ninguém, porque não serviu pra servir contigo. Então quer dizer, serve.
Serve.
Só não serve pra você, porque de alguma coisa que ali...
Isso, deu incompatibilidade.
Por isso que eu falo, né, a gente tá ouvindo muito isso agora nos eventos e eu acho que todos os síndicos têm que ter coragem de renunciar ao condomínio que tá te fazendo mal.
É isso aí.
Sim, exatamente.
Entendeu? É exatamente, tem que ter coragem.
E pra você que vai chegar numa assembleia e vai receber aquele desafio de fazer o seu pitch, a tua apresentação pra ser eleito em um minuto, você vai fazer igual o Agnello, que você vai ouvir a partir... Vou tentar ver se a gente consegue captar, viu, Duca? Vou apertar o play aqui, vamos ver se o áudio chega. Tá, vou colocar aqui, ó. A dica que eu dou é que você faça igual o Agnello, viu, gente? Escuta aí, ó.
Vai ajudar Mossoró a dar...
Ele vai começar a falar o Agnello, ó.
31-000, eu quero voto. Vota em mim, eu quero voto. Meu nome é Agnello. 000.
Agnello, com o número 31, 000, eu quero voto.
Estamos conversando hoje no pod, que a gente não conseguiu falar nada. Praticamente de tudo do universo, porque, gente, implantação
sim.
É extremamente grande. A gente pode fazer, até eu brinquei uma vez com o Ciro, que a gente pode fazer uma série, se vocês quiserem, a gente fica com uma ideia aqui, fazer uma série especial só de implantação, falando de cada um, e aí serve até para os outros.
Das etapas, né?
Das etapas de implantações, porque o pessoal fala, o que eu vou enfrentar uma implantação? Eu já peguei condomínios que o condomínio, a parte de hidráulica, era só uma bomba simples.
Uhum.
Eu já peguei condomínios que tem pressurizadora, tem inversor de frequência, tem 62 equipamentos para colocar água na caixa. E um deles falhou, para tudo.
Uhum.
E ninguém entende. Pô, você tem tudo isso de equipamento e não entra água na caixa? É. Eu já tive condomínios que a caixa d'água, ela só abastece por um cano de 3 quartos. Não tem nada que leva água pra lá. Aí um dia acabou a água no condomínio, você entra com o caminhão-pipa, você faz o quê? Nada. Não tem como jogar água na caixa.
Passamos
então, assim, você tem que colocar água na caixa de baixo, que vai passar pelo mesmo cano. Só que se aquele cano rompeu, nunca chega água lá.
Sim, sim.
E um prédio de 13, 14 andares. Então, assim, não dá nem pra você amarrar alguma coisa. Então, assim, você vai enfrentar coisas que, só por Deus. Então, o que a gente... Pode, uma sugestão um dia, se vocês quiserem, a gente pode montar blocos de uma série só de implantação. Acho
legal.
Que isso vai ser bom até pra gente. Pra gente discutir exatamente isso. O que a gente enfrenta por aí? Porque as consultoras pensam alguma coisa que na cabeça deles, ó, legal. Depois, você entrou lá, você falou, e agora? Sou síndico. A gente tem até um canal que fala,
sim,
sou síndico, e agora? E agora?
Né? Então, e tá também aí. Uma coisa que a gente tá falando muito sobre isso, né? E eu passei, eu vivi. Né, com o Rogério.
Sim.
E o respeito que os síndicos têm que ter um com o outro. Se você assumir um condomínio onde o síndico fez alguma coisa que é diferente da sua gestão, ter o respeito. Não deixar os moradores falarem, deixar os moradores pré-julgar, mas nós temos que respeitar a nossa profissão, a nossa categoria. Porque, de repente, ele fez dessa maneira porque ele achava que era certo.
Eu costumo acrescentar, para a gente finalizar a minha parte disso daí.
Puxa um pouquinho o microfone.
Eu tenho um caso desse, em que a gente pegou várias, né, de síndicos saindo. E a gente, eu atuo da seguinte forma, e a Sclé concorda comigo nesse ponto, a gente adotou o seguinte critério. Eu não sei o que aconteceu e não sei o que ele levou a tomar essas decisões.
Sim.
Porque na época da pandemia teve condomínios que praticamente quase nos expulsou. Porque a gente ia fechar a piscina. E teve condomínios que quase nos expulsou porque não fechamos a piscina.
Uhum.
E a gente é sempre a mesma pessoa.
Sim.
Você não consegue ser bom e ruim, né? Ou é ético ou não ético. Você é o que você é, a sua essência. Então, cada lugar tem uma situação. Então, o que a gente adota hoje? Entramos num condomínio em que o síndico saiu com 2 meses. Todas as falhas que ele assumiu, que ele não fez, a gente adotou aquilo como já estava assim. Cheguei, já estava assim, a gente vai corrigir. Ah, mas, gente, quando eu cheguei, vocês sabiam e vocês nos elegeram para resolver esses problemas. De quem é a culpa? Do Papai Noel.
Não estou atrás do culpado, quero resolver.
Estamos aqui para resolver os planos para resolver isso, esse. Se tiver dolo, má fé, desvio, jurídico,
exatamente.
Jurídico cuidar. Mas não falamos mais de quem passou. Uhum. E nem dos síndicos anteriores. Porque cada época é uma época. Aí eu vou ter que passar anos avaliando o que os caras fizeram, não fizeram, quem... Você e a gente não faz um novo.
Quando é que você vai começar a trabalhar?
Então deixa pra trás, gente.
Realmente esse é o lema da nossa empresa.
Uhum.
Quando o pessoal começa a cobrar a gente de algo pra trás, de síndicos anteriores, a gente fala assim, agora esse problema é nosso. Esse é o nosso lema. Resolver. Nós vamos resolver. Entendeu? Então, esse já é um dos lemas da nossa empresa.
Que episódio pra fechar o ano, viu?
Uma hora e meia, pouco, hein?
Não, uma hora e meia já esgotou, gente. Já esgotou, ó. Já passamos 2 minutos de uma hora e meia pela minha conta aqui, não sei, viu, Duca? Só pra gente agradecer aqui os nossos patrocinadores, deixar a mensagem de ano novo e a pergunta do gênio condominial.
Ah, não pode.
Vai mais uns 5 minutinhos pra poder fechar todo esse ciclo aí. Então, eu quero agradecer em especial ao Grupo Avatar, que tá aqui, o QR Code tá aqui na sua tela, no canto esquerdo superior. Grupo Avatar tem mais de 20 anos de experiência, tá? Uma empresa... Campineira, né? Uma empresa que faz bastante sucesso, com aquele alto padrão de qualidade, com a nossa querida Márcia Abade aí à frente, esta mulher de sucesso. E olha, mulherada na frente, meu amigo, faz toda a diferença, viu? Não tem como não ser sucesso total, tá? Então, serviços de facilis, terceirização, você olha, o que eu peço a vocês... Dê oportunidade a essas empresas que passam por aqui. E você que é empresário, não vai ver o seu nome citado aqui, olha, porque você não nos procurou ainda. Procura a gente para a gente conversar contigo, para a gente avaliar a sua empresa, tá? O critério aqui não é quem pode pagar, porque o valor das cotas são acessíveis, qualquer empresa pode pagar. Então a gente vai avaliar a sua empresa, estiver dentro dos critérios, se for uma empresa que trabalha com ética, com responsabilidade e está trabalhando com tudo certinho, com certeza você pode ter uma oportunidade de ser anunciado aqui também, não é, Kelly Lazarinho?
Exatamente.
Então,
porque as empresas que passam aqui no Papo Condominial são realmente empresas de qualidade.
Exatamente. E a gente também, eu pessoalmente, eu trabalho muito assim, as empresas que trabalham aqui, se eu receber qualquer solicitação por parte das pessoas que estão contratando, falando assim, olha, eu tenho uma implantação de uma nova tecnologia que a empresa vai fazer para tal dia, você consegue checar se está confirmado mesmo? Tal? Eu sou desse tipo de pessoa, olha, um síndico que viu lá no Papo Condominial Cast, marcou para... Veja aí se está tudo certinho. Ou se for, às vezes, um problema, uma falha, somos seres humanos, podemos errar, sim, podemos falhar. A gente vai lá, conversa com a empresa. Eu sou parceiro nesse nível, que eu busco fazer com que o serviço seja entregue com qualidade, a gente acompanha, tá? Então, assim, vocês podem fazer parte desse hall também. E eu recomendo muito. Para que você receba toda essa experiência que você está recebendo aí, os cortes, são parceiros especiais que fazem diferença no mercado condominial e são essenciais para que a gente consiga entregar essa experiência, tá, gente? Então, o que eu te peço é isso. Dê oportunidade de conversar, cota com essas empresas que a gente está fazendo aqui na necessidade dos serviços que eles ofertam, ok? Então, acessa o avatarsegurança.com.br e o Instagram é @avatarsegurança. Olha, tinha que ter uma administradora sensacional aqui conosco. A exclusiva, ela é exclusiva mesmo, tá? A exclusiva está aqui conosco
Ela possui 4 escritórios nas cidades de Jundiaí, Campinas, Sumaré e também agora em Americana, tá? Eles já estão no mercado há 5 anos e seus fundadores acumulam experiência de mais de 13 anos e uma soma aí de mais de 800 condomínios administrados. Então, é bastante expertise, bastante experiências acumuladas, diversos cases, problemáticas e, acima de tudo, muito aprendizado. Uma empresa bastante humanizada, com uma ótima estrutura, sistemas computacionais que realmente funcionam, muita novidade trazendo para o mercado, uma empresa que proporciona experiências, não é, Kelly Lazzarini?
Mima o síndico.
Mima o síndico, e acho que isso é muito importante, é da gente estar próximo do síndico, da gente ter um espaço para o síndico também poder utilizar. Então, a Exclusiva, ela se preocupa com tudo isso. Eu conheço de perto, eu confio e assino embaixo da Exclusiva aí com seus serviços de administração, né, de condomínio, síndico profissional, síndico judicial. Tem uma contabilidade bastante eficiente e assim por diante. Tanto para facilitar a sua vida, você que é síndico e condômino. Você também é nosso cliente condômino. Pensa que não, você muitas vezes nem sabe quem é a empresa que está cuidando do teu condomínio, mas você também é tão importante quanto o síndico. Porque o condômino de hoje é o síndico de amanhã, é o conselheiro de amanhã, sim, é o subsíndico de amanhã, não é, gente? Então, o QR Code está aqui na sua tela, no canto direito inferior. E se você for buscar lá no Instagram, eu vou fazer igual o Luciano Huck, é soletrando, tá? É HA_exclusiva. Eu vou repetir, HA_exclusiva no Instagram. Eu sei que vocês já estão com saudade, estão... Eu, pelo menos, o meu coração já está aqui partido, que a gente está quase fechando o último episódio do ano. Vocês já estão esperando ansiosamente pelo conteúdo da semana que vem. Então, já quero anunciar que na semana que vem será... Vou repetir para quem está lá no começo, eu vou repetir. Quem chegou agora, tá? Nós queremos anunciar que na semana que vem, mais conhecido como na primeira sexta-feira do ano, que será o dia 5 de janeiro, não teremos novos convidados. Será a retrospectiva desses nossos 2 primeiros meses aqui do Papo Condominial Cast Campinas. E aí teremos a Kellen, teremos a Flávia e todos os convidados que passaram aí pelos nossos 9 episódios. E aí sim, lá no dia 12 de janeiro, aí teremos já a turma que já vai chegar para fazer os primeiros episódios aí em janeiro. Na segunda semana, aí teremos sim episódio aí para fechar. Antes de fazermos assim o brinde do ano novo, vem a pergunta do gênio condominial para o nosso casal querido. Não irão escapar, cada um vai responder.
Pode tocar.
A sua maneira, pode fazer um carinho, pode esfregar. Só cuidado que a tampinha às vezes cai, tá, para não cair. Vocês agora têm a oportunidade de começar com a Cicleia, que já está com o gênio na mão, né? Vai fazer um pedido perante o nicho condominial. Qual é o seu pedido? O que é que você gostaria que fosse melhorado, diferente, enfim? Este é o momento, é um pedido.
Um pedido?
É.
Eu gostaria muito, muito de mais compreensão, mais amor, principalmente agora no final do ano, iniciando um ano novo. Mais respeito. Amor, mais compreensão, mais respeito. Dentro dos condomínios.
Sim, sim.
Seja de funcionário para moradores, moradores para funcionários.
Perfeito.
Para, de todas as pessoas dentro... Lógico, vou falar da área condominial. Isso é mundial. É para todas as pessoas. Mas dentro do condomínio, mais respeito, mais amor, mais compreensão, né?
Isso. Perfeito.
Esse é o meu desejo para o nosso ano novo.
Perfeito. A grande palavra se resume à empatia, né?
Empatia.
Aquilo que a gente busca, não é? Muito bem.
A paz mundial começa nos condomínios.
É, com certeza.
Todo mundo quer a paz mundial. Estamos falando de
Fábio,
virada, né?
Chegou sua vez, Fábio.
Vou passar
a paz mundial precisa começar dentro do condomínio. Não adianta a gente falar, o governo, as guerras, se a gente só promove guerra dentro de condomínio.
É verdade. Verdade.
Que a gente consiga fazer isso melhor. E que 2024 seja um novo ano para todo mundo.
É isso aí. Feito o seu pedido?
Meus queridos, da minha parte, o único pedido que eu tenho é, como reforçando a Cicleia, eu acho que é respeito, acho que é a única palavra que resume para a gente, em vista do que a gente já viu, é respeito. Tanto funcionário contra morador, morador funcionário, síndico, morador, morador, síndico. Entre os síndicos, entre os prestadores com os síndicos, né? Muitos contratos feitos daquele jeitinho, então acho que assim... Se a gente começar a ter um pouco mais de respeito pelo tempo de casa que a Kellen tem, que a Cicleia tem, que o Fábio tem, que o Daniel tem, que todo mundo aqui tem, e a gente começar a respeitar a história de todo mundo, né? O próprio morador é leigo, então respeitar o espaço dele, mas ele se respeitar que a gente também se profissionaliza.
Isso.
Que não é fácil estar na linha de frente, que você tem que tomar decisão baseada em pessoas que você conhece, que ele ignora, porque às vezes ele acha que ele conhece todo mundo, e você conhece pessoas que aquela decisão impacta. Então, acho que assim, em condomínio e no mundo condominial, respeito. Conheço o síndico, ele tem uma falha, não vou expor a falha dele, não preciso destruir ele. Eu acho que em algum momento ele errou. Se ele tá querendo fazer o melhor, talvez em algum dia ele vai ser processado e vai pagar por aquilo.
Sim.
Ele vai aprender com aquilo. Mas que sempre dá chance do outro crescer. Eu comecei pequenininho, a Kelly conhece, ela também começou, a gente conhece a história um do outro. E a cada vez que ela fala assim, olha, foi eleito em um lugar. Pô, legal.
Torcer.
Poxa, torcendo é muito
pra que
bom
dê
isso.
Certo. E a gente tá sempre tentando se ajudar.
Daqui a 2 dias é o ano novo, então vamos aproveitar para fazer o nosso brinde aqui para fechar nosso episódio com sucesso. E eu quero todos aqui, todos que estão aqui, vão vir pro lado da câmera, um pro lado de cá, outro pro lado de lá, os dois se dividam aí, o Duca vem para cá.
Eu quero também fazer um agradecimento, né, com essa taça. Cadê a taça? Todo mundo
só pra gente fechar nosso episódio especial aqui,
eu
na véspera de ano novo.
Eu acho que beberam da minha taça. Conta pra
abre
mim,
a geral aí, Duca, e vem pra cá também, que você também faz parte desse momento.
Você tava ali dando uma beliscadinha, porque a minha taça tá menor. Agora, lá, tá vendo? Tá vendo? Eu falei que ele tinha bebido, eu sabia que pode falar.
Vou trocar contigo.
Adeus, ano velho, feliz ano novo. Sucesso a todos, que esse projeto se perpetue por muito e muito tempo. Sucesso a todos, obrigado a todos. Duca, obrigado por nos receber. Obrigado pelo carinho, parabéns pelo capricho do seu trabalho. Obrigado aos nossos convidados, Ciro, todos os parceiros.
Valeu.
E eu quero também agradecer todas as empresas que prestam serviço pra gente, todos os moradores, né, que confiam e acreditam no nosso potencial, né, Fábio? E eu quero agradecer também todas as oportunidades,
sim,
até as assembleias que a gente não ganhou, mas a oportunidade de ser indicado, de estar ali presente. E também agradecer também o nosso Sérgio Craveiro, né?
Sim, querido Craveiro, verdade.
Para a gente no mundo condominial, todos aqueles que realizam o evento. E esse troféu também eu vou agradecer uma pessoa muito importante para todos nós síndicos também. E esse troféu eu falo que foi em nome de todos os síndicos, a Lígia.
Estamos na Câmara Geral, né?
Na geral. Lígia, ó, você viu, né?
É.
Vou agradecer muito a Lígia.
Produção
porque
já chama a atenção ao vivo aqui.
É, porque tudo aqui,
tem que
esse
ser.
Mérito é para todos os síndicos. E eu acredito que o próximo ano, 2024, tem espaço para todo mundo.
É isso
porque
aí.
Porque está crescendo demais o mercado condominial, e sucesso para todos.
É isso aí! Obrigado. Feliz 2024! Feliz obrigado, gente! Obrigado, até o ano que vem! Obrigado!
Sérgio Craveiro, você ficou em segundo, viu? A gente sabe que você roubou.
No show! Lá na imersão! Valeu, obrigado, pessoal! Tchau, tchau!
Obrigada! Feliz ano novo!